Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje e vamos começar com a audição da entidade reguladora para a comunicação social. Dou as boas-vindas e cumprimento o Sr. Presidente, Dr. Carlos Magno, o Vice-Presidente, Dr. Alberto Araújo de Carvalho e os restantes membros, Dra. Luísa Roseira, Doutora Raquel Alexandra Castro e o Dr. Rui Gomes, e também as pessoas que os acompanham, portanto, os assessores e chefe de gabinete, enfim, que os acompanham. Sejam bem-vindos à nossa comissão e para, embora saibam como é que estas coisas funcionam, mas nunca é demais recordar que temos algumas regras para observar, designadamente tempos de palavra. E a grelha que está prevista para estas situações é haver uma primeira ronda em que o Conselho Regulador dispõe de 10 minutos para apresentar o relatório de regulação de 2015 e os relatórios de atividades e contas relativos a 2014 e 2015. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para os comentários que lhes aprouver fazer ou perguntas que queiram colocar. E o Conselho Regulador dispõe dos mesmos 5 minutos para responder. Depois temos uma segunda ronda, em que os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos cada e a entidade reguladora dispõe de 15 minutos para uma resposta em bloco, o que, somado, dá 90 minutos. Portanto, não significa que consigamos concluir nos 90 minutos, mas peço que todos respeitem, não se excedam nos tempos que lhes estão atribuídos. Dito isto, e para esclarecer que em princípio deveria ser só, deveríamos estar apenas a debater os relatórios, quer o relatório de regulação, quer o relatório de atividades e contas relativos a 2015, mas também está aqui o 2014, porque não chegou a ser debatido e vai haver um parecer da Comissão em relação aos dois documentos e vai ser um parecer conjunto. Portanto, cada um depois privilegiará 2014 ou 2015, como muito bem entender, mas isso já são escolhas que os grupos parlamentares farão e também o próprio Conselho Regulador. Dito isto, passo então a palavra ao Dr. Carlos Magno, Presidente da ERC.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É sempre um prazer vir ao Parlamento e temos todo o gosto em explicar aos senhores deputados o relatório que tem vindo a ser entregue em fascículos, de forma a que o possam ler antes de chegar o volume final. É uma forma que nós consideramos mais proveitosa, no sentido de, à medida que cada capítulo vai sendo concluído, nós enviamos para o Parlamento e depois mandamos a versão final e integral que já vos chegou. Nesse sentido, eu julgo que metade do trabalho estará feito, porque o relatório pode ter sido lido, anotado e estaremos agora disponíveis para responder às vossas perguntas. Eu não quero alongar mais e, uma vez que temos a honra de ter no Conselho Regulador alguém que é deputado honorário desta casa, é vitalício, eu daria a palavra ao professor Arons para dizer o que achar que deve dizer sobre este mandato que estamos a terminar.
Não, eu fico muito obrigado, não estou aqui em qualidade nenhuma a não ser membro do Conselho Regulador da ERC. O que tínhamos combinado entre nós é que precisamente não falaríamos na parte inicial para termos mais argumentos para solicitar à Sra. Presidente alguma tolerância no caso das perguntas alargarmos um pouco mais do que os 5 minutos.
Muito bem, pode ser. Penso que não haverá nenhuma objeção por parte dos grupos parlamentares, se quiserem assim fazer. Nós, pelo menos pela minha parte, não vejo nenhuma objeção e, portanto, os minutos, os 9 minutos que não utilizaram, depois serão geridos com tolerância nas respostas que tenha, que vão dar. Sendo assim, passo a palavra aos grupos parlamentares e, em primeiro lugar, a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar em primeiro lugar os elementos presentes da ERC, da Entidade Reguladora da Comunicação, e dizer-lhes que é um gosto tê-los nesta casa. Num momento tão particular como é este, a 2 meses do final do vosso mandato de 5 anos. Agradeço desde já o envio dos relatórios hoje em análise, que estão muito bem feitos, que claramente retratam a forma e o desempenho da atividade administrativa da ERC de acordo com os seus estatutos. Ou seja, assegurar o respeito pelos direitos, deveres constitucionais e legalmente consagrados no que diz respeito à comunicação social, tais como a liberdade de imprensa, o direito à informação, à independência, fiscalizando o cumprimento das normas aplicáveis, promovendo o eficaz e regular funcionamento deste mercado. Senhor Presidente, Vossas Excelências estão neste momento em final de mandato, como eu já disse anteriormente. Tendo como base os documentos resultados que nos apresenta nestes relatórios, atrevo-me a pedir um balanço, uma avaliação deste mandato que vai terminar já em outubro. E em jeito de balanço, peço desculpa, na última audição parlamentar feita com a ERC em 24 de junho de 2015, o Sr. Presidente disse que, ou fez referência à entrega de uma lista com um conjunto de iniciativas legislativas. Eu à época ainda não era deputada desta casa, no entanto, o Sr. Presidente sugere que este Parlamento as analise e posterior desenvolvimento dessas iniciativas legislativas. E, nesse sentido, apesar de todos os esforços que eu realizei, não consegui obter essa documentação. E, sendo assim, pergunto-lhe hoje quais as medidas e iniciativas que entende ser oportuno tomar no sentido de contribuirmos para uma melhoria de todo o setor e da sua regulação, tendo em conta os novos desafios que se colocam à regulamentação. Dar conta também, Sr. Presidente, e têm conhecimento disso, que deu entrada neste Parlamento a petição 67/2013 da primeira sessão legislativa, em que o peticionário pretende que seja extinta a taxa de regulação e supervisão para a comunicação social e entidade reguladora para a comunicação social. Nessa petição, o peticionário alerta-nos para os atrasos de 2 a 3 anos no que diz respeito às taxas. Ele também faz referência nessa mesma petição que considera que os jornais não precisam da tutela da ERC, tendo em conta que os seus direitos, liberdades e garantias estão previstos no artigo 38 e 39 da Constituição da República Portuguesa. E que, nesse sentido, todos os conflitos que podem ser resolvidos em tribunal, estando os crimes de abuso de liberdade de imprensa previstos no Código Penal Português. E, nesse sentido, pedia-lhe o favor de me comentar estas considerações. Uma quarta questão, Sr. Presidente e Srs. Elementos da ERC, prende-se com as últimas notícias que saíram ontem e hoje, relativamente aos gastos com viagens e contas relativamente a 2015. E aqui eu fazia referência que as despesas operacionais realmente baixaram relativamente a 2014, no ano 2015, contudo, nós verificamos que não existe o consenso entre os 5 conselheiros, e exemplo disso é as votações, que obtiveram 3 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Relativamente a esta questão das deslocações, no relatório é claro que houve uma redução de 7,67%. A Sr. Presidente, ao Jornal Público, não quis comentar essas afirmações. Aqui em sede de Parlamento, eu solicitava que nos esclarecesse para o bem de todos. Uma última questão, para não me alongar, tem a ver com a... com a situação que se prende com as multas e coimas. E, nesse sentido, saber qual o critério utilizado na definição das coimas aplicadas recentemente à TVI relativamente a duas notícias, uma delas relativamente à informação em rodapé do BANIF, do Banco Internacional do Funchal, em que valeu uma multa à TVI de 4,5 unidades, que corresponde a 459 €. E relativamente a uma notícia com uma imagem da Síria que se remonta a dezembro de 2012, em que a TVI foi multada no valor de 20 mil €. Pretendemos concretamente saber, Sr. Presidente, qual o critério que está na base da definição destas multas aplicadas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Espero que seja um pouco mais... Ai, peço desculpa, é os 5 minutos agora. E agora eu, a entidade reguladora, para responder, dispõe de 5 minutos também.
Eu vou dar a palavra aos meus colegas, cada um em seu setor ou naquilo que quiserem comentar ou responder a todas as perguntas. Foi-me feita diretamente uma pergunta sobre o que eu disse o ano passado e a promessa que fiz. Eu fiz uma promessa e um desafio. E a promessa era de manter atualizada com o Parlamento uma lista de iniciativas legislativas que deveria ser trabalhada para nós, no sentido de vermos quais eram as prioridades, as mais importantes, e como é que poderíamos ir trabalhando, tendo em conta que a ERC tem essa capacidade de iniciativa legislativa, ou de sugestão, dar sugestões ao Parlamento. Essa lista existe, eu lamento que não lhe tenha sido entregue, culpa minha, naturalmente, mas a lista existe, nós temos-la atualizada. Temos, não temos, doutora João? Temos a lista atualizada? Temos, está atualizada. É uma questão de daqui a pouco chegar-lhe-á. Nessa lista, um dos temas que está para discussão conjunta é exatamente as taxas de regulação, a revisão das taxas de regulação. Era uma das nossas preocupações que compete por inteiro ao Parlamento. Relativamente a nós, eu sugeri inclusivamente que nos encontrássemos na ERC, uma visita dos senhores deputados à ERC é sempre bem-vinda, e sugeri que se fizesse isso. Não houve possibilidade de agendar, porque houve eleições pelo meio, instalação da Assembleia, e provavelmente terá sido por isso. Eu espero que o próximo Conselho Regulador, esse trabalho conjunto, seja mais natural e proveitoso para todos. Relativamente à petição que está, nós temos conhecimento que pede a extinção da ERC, nós temos conhecimento dela, é uma opinião que não é nova e que tem alguns seguidores na sociedade portuguesa e entre os próprios regulados, e também tem muita gente que não pensa isso naturalmente. Eu deixaria esse comentário aos meus colegas juristas e constitucionalistas e pedi à Raquel Alexandra, que provavelmente está em melhores condições para dar uma resposta neste ponto. Relativamente à questão da discrepância entre a multa à TVI por causa do BANIF ou a COIMA por causa das imagens da Síria ou do Iraque, se fizer bem uma análise das respectivas deliberações, verá que elas derivam da lei, ou seja, decorrem da lei. E nós fazemos uma interpretação daquilo que a lei nos diz. Devo dizer-lhe apenas que, relativamente à questão do BANIF, a deliberação foi tomada por unanimidade. E ainda há dias, na Universidade de Coimbra, diversos professores de Direito me disseram que estavam a utilizar aquilo como modelo de trabalho para uma área que é extremamente complexa, que é do mercado de capitais e das suas relações com a comunicação social. Bom, relativamente às viagens e àquilo que tem vindo nos jornais, essas posições são públicas, já não é a primeira vez que o relatório não é aprovado por unanimidade. O ano passado eu julgo que houve um conselheiro que se absteve ou votou mesmo contra, não tenho isso presente, mas acho que considero isso normal. Respeito às posições que toda a gente quis ter, eu não quis foi responder a uma jornalista do Público, que de resto está aqui presente, que me telefonou ontem às 8 da noite fazendo-me 3 perguntas, uma sobre um comentário ao final do nosso mandato, o que é que eu pensava do final do nosso mandato, portanto, um pouco antes das 8 da noite, Outra pergunta era relativamente às declarações de voto que foram feitas relativamente ao relatório, e a terceira é um outro assunto que lá vem, que é um protocolo estabelecido, um protocolo que, para estágios Erasmus com uma instituição onde eu por acaso sou professor. Falaria disso noutra altura, provavelmente mais daqui a pouco, porque queria levar os assuntos com alguma ordem e queria dar a palavra aos meus colegas, mas relativamente à questão das viagens eu digo-lhe já duas coisas. Espero que o próximo Presidente ainda viaje mais do que viaja, e o próximo Conselho Regulador viaje mais do que viaja este Conselho. A regulação faz-se cada vez mais no plano internacional. No digital, então, isso é óbvio. A regulação europeia, nós estamos a discutir a diretiva AVMS, é extremamente importante, e Portugal tem uma posição que é bastante singular e que deve ser tratada com o devido cuidado. Ainda ontem, ainda este fim de semana, quem participou numa reunião com os reguladores espanhóis percebeu a pressão que os espanhóis fizeram para nós alinharmos com eles em algumas posições que nós temos dúvidas se são ou não as posições que devemos ter, tendo em conta a geografia da nossa língua e a geografia da língua deles. O assunto é muito sério e, portanto, queria dizer-lhes apenas o seguinte, e para digamos, dar uma resposta genérica. Algumas dessas viagens foram também viagens de, como é que isso diz, de formação. Começou com o Departamento de Análise de Média, que pediu para ir fazer formação ao Ofcom, ao CAC francês, ao CAC belga e a outras instituições. E pela primeira vez, elementos da ERC foram em formação fazer visitas e reuniões de trabalho com delegações ou com reguladores europeus. Há outras viagens, poderíamos falar disso também, mas o Vice-Presidente já me pediu a palavra e eu vou dar-lhe naturalmente.
Muito obrigada. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado. Serei muito sintético para cumprir os horários. Dizer o seguinte, em relação à petição de uma pessoa que eu conheço bem, Artur Linha, de um jornal do Algarve, de Lagoa, eu desde o seguinte tenho o maior respeito pela opinião do Sr. Artur Linha, mas discordo completamente, digamos, das posições que ele assumiu, nomeadamente o fim da regulação no domínio da imprensa, então, e o direito de resposta das publicações periódicas, então, e o registro da imprensa, então, e as queixas sobre rigor, digamos, ele não tem absolutamente razão nenhuma e seria, digamos, absolutamente tremendo para a regulação em Portugal, a regulação não abranger a imprensa. Seria recuperar a administração pública da comunicação social por parte do Estado, que é completamente contrário à evolução que tem havido nos últimos anos. Em relação à questão da TVI, há um lapso, infelizmente esse lapso começou por uma notícia demagógica ou profundamente errada de um órgão de comunicação social. A ERP não aplicou nenhuma sanção de 456 euros, trata-se de uma taxa administrativa, independentemente da nossa vontade. A sanção que nós aplicámos é a obrigação da TVI de divulgar publicamente num serviço informativo a deliberação que assumimos. E apenas essa. A taxa administrativa não decorre sequer da nossa competência, é automaticamente aprovada, e foi demagogicamente e erradamente isso que um órgão de comunicação social divulgou. Em relação à questão das viagens, eu estou particularmente à vontade sobre essa matéria. Eu não fiz nos últimos 5 anos nenhuma viagem, e muitas vezes fui, digamos, convidado para isso, não fiz nenhuma viagem em nome do Conselho Regulador. Em todo caso, devo dizer que não concordo que se diga que é excessivo. Concordo que possa ter havido no interior do Conselho Regulador menos informação sobre algumas viagens, mas trata-se de 1% do orçamento do Conselho Regulador. Trata-se de uma verba que diminuiu de 2014 para 2015. Trata-se de de estarmos a refletir sem pensar que a entidade reguladora para a comunicação social está integrada em 5 ou 6 organismos internacionais de regulação, com, digamos, desde reguladores de língua portuguesa, ibéricos, europeus, da rede mediterrânica, ibero-americano, etc. Portanto, é impossível não ter cada vez mais uma presença no estrangeiro. E mais, quando se tratou de colaboração no domínio da regulação de língua portuguesa, foi-nos pedido, nomeadamente pelo regulador guineense, que nós e Timor, que nós dessemos um apoio, digamos, na própria organização, mesmo não tendo a conferência decorrido em Portugal. Isso explica muitas coisas. Portanto, eu devo dizer que não concordo nada com a visão que se tem, que se gastou demasiado com as questões externas. Não concordo com isso.
Muito obrigada. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço aos senhores deputados. Vou ser breve, que ainda tenho mais dois colegas para passar a palavra. Relativamente à questão da notícia da TVI e da coima que foi aplicada, acho que o Sr. Professor Aronjo já explicou corretamente a situação. A notícia relativamente à Síria, a própria lei da televisão prevê um enquadramento penal quando surge um conteúdo desse género, portanto uma aplicação de uma coima, e no caso da TVI, não, simplesmente nós aplicamos uma decisão individualizada. Relativamente à questão das alterações legislativas, de facto, eu acho que o Parlamento, a breve trecho, terá um trabalho bastante profundo com a revisão da diretiva do audiovisual, em que se vai aplicar tem que fazer a transposição e que implicará uma alteração profunda da lei da televisão. Atempadamente, nós também, e frustradamente, é uma das avaliações que eu faço do mandato, várias vezes, quando houve alterações da lei da rádio e da lei da televisão, enviamos os nossos contributos, até no sentido de facilitar o nosso trabalho. Infelizmente nunca foram nenhum acolhidos pelo Parlamento, e tenho uma frustração completa nesse sentido. E relativamente à questão das deslocações, eu quero dizer o seguinte: eu votei sempre favoravelmente os orçamentos de entidade reguladora, votei sempre favoravelmente os relatórios de contas e os relatórios de atividades da entidade reguladora. Não fiz nenhuma declaração de voto nesse sentido, portanto, significa que eu estou completamente de acordo com eles. Tenho total confiança no Departamento de Gestão da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, bem como na Direção Executiva. Portanto, eu acho que as notícias que têm vindo sido públicas, que são, de facto, excessivas, que não correspondem à verdade, e acho que também as viagens, as verbas das viagens, não se referem simplesmente ao Conselho Regulador, mas também a pessoas do próprio gabinete do Conselho Regulador, e uma quantidade grande de técnicos pela primeira vez fizeram formação nos reguladores internacionais, e acho que isso só engrandece a capacidade do regulador.
Obrigada.
Podíamos usar agora aqueles minutos iniciais. E dava a palavra à doutora Raquel.
Muito boa tarde. Eu gostaria só de fazer uma referência ao balanço deste mandato e, na medida em que eu estudei a regulação dos mídia numa perspectiva constitucional, aliás, enviei um convite, julgo que a doutora Presidente da Comissão terá tido o favor de distribuir o convite aos senhores deputados para estarem presentes hoje no lançamento da minha tese de doutoramento, na Almedina, às 19h30, estão naturalmente convidados. E, portanto, aquilo que eu gostaria só de dizer, até para, de alguma forma, a minha participação enquanto membro do Conselho Regulador poder ser útil, de alguma forma, para o futuro, e tem a ver um pouco com as minhas reflexões que eu vou, num ponto de vista muito sintético, eu gostaria de partilhar convosco. Eu acho que o modelo de regulação da comunicação social e dos mídias em Portugal está ultrapassado. Não sou só eu que digo, isto é uma realidade que é uma realidade que é incontestável, e sobretudo neste momento aquilo que seria necessário, e eu agora faço apenas um aviso prévio, não estou a falar de instituições, ou seja, aquilo que eu proponho não tem a ver com instituições, mas sim uma regulação do ponto de vista substancial, que é uma regulação integrada, aquilo que eu chamo na minha tese como um regulador dos três Cs, que é conteúdos, comunicações e concorrência. E esta é, na minha perspectiva, naturalmente, com certeza que haverá outras posições e são sempre bem-vindas, e que eu também discuto na minha tese, é que, de facto, é a única forma de superarmos os problemas que existem neste momento, que são graves. Desde logo, relativamente ao regulador das telecomunicações, existem conflitos positivos de competências que levam a uma total autofagia, aquilo que eu considero que é uma autofagia regulatória. Neste momento, os regulados basicamente escolhem qual é que é o modelo que lhes interessa mais em termos de regulação. Isto é inaceitável. E depois, existem naturalmente decisões contraditórias e incongruentes que são adotadas pela IERC e pela ANACOM relativamente aos mesmos assuntos e que geram naturalmente, como devem calcular, uma confusão no mercado, isto numa perspectiva. Por outro lado, existem conflitos negativos de competências que se virmos a questão do outro lado, que é o lado da concorrência. De tal forma que, eu vou só dar um exemplo, que para mim é um exemplo paradigmático, que é aquela operação, por exemplo, que poderia ter suscitado maiores problemas do ponto de vista do pluralismo, ou seja, nós temos um ordenamento jurídico que se preocupa tanto, uma Constituição que se preocupa tanto em garantir o princípio do pluralismo. E depois, a principal operação que poderia ter vindo a colocar, ou não, não sabemos, pela dimensão de questões do pluralismo, foi exatamente a operação que foi subtraída ao controle dos reguladores nacionais. E designadamente do regulador, quem, no caso do ordenamento jurídico ou constitucional português, deve fazer o controle do pluralismo. Eu estou a falar naturalmente da aquisição da PT pela Altice. Naturalmente que foi uma operação classificada como uma operação de dimensão comunitária, ao abrigo de uma regra de balcão único, portanto a Comissão Europeia, digamos que avocou a sua competência exclusiva para controlar, só que uma questão, e a própria Comissão Europeia, ela própria expressamente admite. Uma coisa é o controle da concorrência, de acordo com regras de concorrência. Outra coisa é o controle do pluralismo. E a verdade é que nenhum dos reguladores tiveram a iniciativa de, independentemente do controle que a Comissão Europeia, que faz, obviamente, no exercício da sua atividade, naturalmente, controle da concorrência, não houve qualquer controle de pluralismo. E isto, como devem calcular, face à nossa Constituição, é ilegítimo. E, portanto, eu só dei dois exemplos para explicar que, por um lado, a sobreposição de competências, porque existe um conflito positivo de competências entre a ERC e a ANACOM, que cria situações desajustadas. Por outro lado, o facto, naturalmente, como vocês sabem, cada vez mais a relação das telecomunicações afeta os conteúdos. E, seja até para a própria gestão do espectro, não é? Como sabemos. Como também, por outro lado, a própria lei exige a participação dos dois reguladores, exatamente, por exemplo, no mesmo concurso público, com pareceres vinculativos, que é algo que não faz sentido e, naturalmente, gera decisões contraditórias. E, relativamente à concorrência, é a total falta de coerência entre aquilo que é a exigência constitucional do princípio do pluralismo e a falta de articulação que existe entre a autoridade da concorrência e a entidade reguladora para a comunicação social. Dito isto, regulador dos 3Cs, é a minha proposta, conteúdos, comunicações e concorrência. Não estou a falar de um ponto de vista institucional, naturalmente, estou a falar de um ponto de vista substancial da regulação. É preciso uma revisão constitucional? Peço desculpa, na minha perspectiva não é. Porquê? Porque em 2004, a revisão constitucional de 2004, desconstitucionalizou o órgão ERC. E, portanto, se lerem o artigo da Constituição, o único critério que a Constituição exige é que seja que a regulação da comunicação social seja entregue a uma autoridade administrativa independente. Resta saber, dentro do universo das nossas autoridades administrativas independentes, qual seria a autoridade administrativa independente, ou se, eventualmente, criar uma outra, porque não um superregulador, exatamente como no caso espanhol. E, portanto, era só isto que eu queria partilhar convosco. Espero ter podido ajudar, digamos, a refletir para o futuro.
Obrigada, Dr. Rui Gomes.
Não sei quanto tempo tenho, se me pode dar essa indicação. Ok.
Não.
Ok, está bem. Então, também, vou procurar ser rápido e dentro daquilo que possa dar o meu contributo. Antes de mais, agradecer o facto de estarem aqui a ouvir-nos. E eu há 5 anos estive aqui, fui ouvido na Assembleia da República. Na altura prometi e dei a entender o que é que eu gostaria de fazer e acho que este é o momento de prestar contas e dizer às senhoras e aos senhores deputados, no fundo, qual foi o nosso desempenho e que avaliação eu faço, de acordo com o que foi solicitado, de um balanço do atual mandato do Conselho Regulador. Em termos gerais, eu tenho a dizer que é um balanço extremamente negativo. E é um balanço extremamente negativo por vários fatores que eu não quero detalhar aqui, mas só em algumas circunstâncias há dados concretos que podem evidenciar isso sob vários pontos de vista, designadamente do ponto de vista do desempenho. No relatório de regulação encontram-se esses elementos. Se compararem, por exemplo, o que foi produzido em termos de deliberação nos 4 anos do anterior Conselho Regulador e dos últimos 4 anos deste Conselho Regulador, irão encontrar uma diferença significativa. Em média, o anterior Conselho Regulador produziu, em termos anuais, 373 deliberações, nós produzimos 239. Em algumas circunstâncias, inclusive, o nosso valor máximo é igual ou inferior ao valor mínimo do Conselho Regulador anterior. Estudos e relatórios, nós produzimos 11, o Conselho Regulador produziu 22. Diretivas, nós produzimos 2, o Conselho Regulador produziu 4. E, portanto, se do ponto de vista objetivo, eu julgo que estes dados já são suficientemente claros sobre o nosso desempenho, há depois outras, muitas outras situações onde, para mim, são eventualmente evidentes e, em alguns casos, até de alguma aprendizagem relativamente à questão da forma como inicialmente era colocada. E essa questão inicialmente era de haver uma forte influência partidária relativamente às pessoas que eram aqui eleitas. E o que perante isso tenho a dizer, nunca ninguém falou comigo. Não tive qualquer abordagem de responsável político, partidário, etc. E, portanto, sobre esse aspecto, até me parece que muitas vezes é mais uma cortina que se pretende lançar de suspeita sobre o próprio Conselho Regulador, de forma a fragilizar esse Conselho Regulador. O mesmo não direi relativamente a outras questões da permeabilidade relativamente a grandes grupos e interesses. E aí sim, muitas vezes eu tive dúvidas se pertencia ao Conselho Regulador ou se pertencia a algum Conselho Regulado. E tive essas dúvidas, e essas dúvidas muitas vezes colocaram-me situações onde eu próprio, muitas vezes, aquilo que me apetecia era ir embora, e não o fui. Porque num encontro que tive com quem me convidou, a indicação que me foi dada foi se eu tinha exatamente receio de que houvesse uma captura do Conselho Regulador, se eu me fosse embora, isso só facilitaria essa tarefa, e portanto que o indicado era que continuasse, e é esse o motivo essencial porque eu continuo aqui. Relativamente a outras questões do próprio Conselho Regulador, das viagens, se não se importam, poderemos falar mais tarde, já que eu estou no centro do furacão, pelos vistos, com uma declaração de voto que fiz, em particular, relativa a 2015. Relativamente a este balanço, a minha vontade, de facto, é fechar tudo, esquecer, e, do ponto de vista profissional, para mim foi a pior experiência profissional que eu tive até hoje. E, portanto, quero rapidamente sair, faço, aliás, um apelo, no dia 8 termina o nosso mandato, por favor, no dia 9, substituam-nos, seguramente vão ter um grupo muito melhor do que nós, dificilmente encontrarão um grupo pior do que nós, e, portanto, um apelo vai nesse sentido. Relativamente a duas questões que, projetando também para o futuro, e tendo em conta aquilo que eu defendi quando estive aqui há 5 anos atrás, o meu grande projeto, a minha grande aposta era a questão do digital, e foi nesse sentido que foi desenvolvido um trabalho pela ERCA, que eu julgo que vos foi dado a conhecer um relatório sobre uma discussão muito ampla que houve dentro do Conselho Regulador, em que foram feitos vários trabalhos. Há uma proposta de iniciativa legislativa que estará a ser concluída e para a qual eu solicito a vossa atenção, de forma a que o regulador, o próprio legislador, tenha um olhar que simplifique a vida dos regulados e que ao mesmo tempo vá ao encontro daquilo que são as realidades do mundo digital e da multiplataforma, de modo a que possa haver um olhar mais adequado. Relativamente às taxas, esse tema já foi falado, eu fiz um levantamento e a situação que existe, há uma isenção que hoje não fará sentido, e até tendo em conta a situação dos órgãos de comunicação social, do levantamento que eu fiz, se fosse aplicado um rendimento de 5 salários mínimos por órgão de comunicação social local e regional, não doutrinário, isso daria um rendimento de 2.650 euros por mês, 31.800 euros ano, e se fossem isentados de taxa, a ERC não perderia, seria suficientemente acomodável eliminar esta taxa. Era uma forma indireta de podermos ajudar alguma da comunicação social que que se confronta com imensos problemas. Do ponto de vista prático, eu não estou a falar de muito dinheiro para cada um desses órgãos de comunicação social. Em alguns casos são taxas de 102 euros, noutros casos de 50, 100 euros, mas seria uma forma de os podermos ajudar e ao mesmo tempo enaltecer aquilo que é o trabalho essencialmente cívico de muitos destes órgãos de comunicação social que se confrontam com imensas dificuldades. Espero ter concluído rapidamente, de acordo com o apelo da Sra. Presidente.
Muito obrigada. Queria só informar a doutora Raquel Alexandre que foi distribuído a todos os membros da comissão o convite para o lançamento do livro. Aliás, é habitual esse procedimento. E permitam-me que faça dois ou três comentários muito, muito breves. Em primeiro lugar, dizer que ainda bem que conseguimos consensualizar uma data para o Conselho Regulador vir à nossa comissão e poderem estar presentes todos os membros do Conselho Regulador para se poderem exprimir livremente, embora também confesse alguma surpresa com as divergências aqui já expressas e que vieram ao público e que antecederam a vossa presença aqui. Mas ainda
é vida,
bem...
É vida.
Ainda bem que as podem exprimir livremente e que cada um assuma as suas posições e, quanto a isso, não tenho nada que me intrometer, nem eu, nem os membros da comissão. Agora, também já compreendo um pouco melhor como é que foi tão difícil ou mesmo impossível fazerem-nos chegar um parecer sobre o projeto de lei sobre a TDT, ou seja, de haver um consenso, de poderem tomar uma posição e nos fazerem chegar, ou seja, corresponderem à nossa solicitação. Bom, dito isto, passo a palavra à senhora deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que depois desta abertura de coração do Dr. Rui Gomes e o pedido mais ou menos expresso de que parem o mundo que eu quero sair, ficamos com uma sensação de que um pensamento que muitos de nós teremos em relação à ERC, de que o mandato da ERC não correu bem, se confirma e, acima de tudo, o que me parece mais importante é que os perigos que existem na ERC, isto é, de não existir independência face aos regulados, se confirme. Isso parece-me, de facto, algo que deveremos ter mais tempo depois para discutir, porque me parece essencial na abordagem que viermos a fazer. Eu agradeço, obviamente, o envio dos relatórios de contas, dos relatórios de regulação dos dois anos. Acima de tudo, eu sei que é um trabalho extenso, alargado e aprofundado que se deve aos técnicos da ERC e agradeço por isso. Dito isto, eu gostaria de começar por vos colocar algumas questões e inquietações que, no fundo, ultrapassam o âmbito só destes relatórios. Uma das principais atribuições da ERC, que está presente nos estatutos da mesma e que a sociedade atribui um papel relevante, é a defesa, como falava há pouco a doutora Raquel, do pluralismo de diversidade. E ela surge enquadrada pela necessidade de garantir um espaço e poder comunicativo a vozes que são tradicionalmente menos privilegiadas na esfera pública. Conhecidas que são as relações estreitas entre a prática jornalística e a elite, que muito se tem falado ultimamente, em relação a outras notícias, a garantia do pluralismo enquanto salvaguarda da democracia passa, neste contexto, pela abertura do espaço mediático a outros atores. Mas da vossa atividade de monitorização sobressai a atenção dada à política partidária e formal, e aí encontramos a presença esmagadora dos mesmos atores. As vossas críticas alternativas ou não oficiais aparecem representadas nas análises ao não aparecem representadas nas análises ao pluralismo efetuado pela ERC. O que eu gostaria de perceber e que me parece mais relevante nesta questão é de que forma é que a entidade reguladora pode assumir como um fator de transformação nessa interação entre o pluralismo da sociedade e os meios de comunicação social. Outra questão é que a ERC tem um campo de atribuições vasto e aceito no essencial por quem defende a heterorregulação. Como já percebemos aqui, a doutora Raquel concorda, acha que o modelo está ultrapassado. Eu pessoalmente também acho, mas isso dará outra discussão. As suas competências legais estão definidas, como nós sabemos, mas as polémicas que por vezes vemos a ERC associam-se essencialmente à forma como o órgão funciona. Isto é, a sua ação ou inação perante as situações é que acaba por determinar a sua relevância. E aqui nós temos que o dizer, a ERC tem pecado, em alguns casos, pela ausência. esta questão põe-se com muita evidência, como já há pouco foi anotado pela Sra. Presidente, no processo da TDT. A ERC foi emitindo opinião em diversos relatórios, em 2014 faz-se referência à questão da TDT, mas de facto já este ano, quando o projeto de lei estava em discussão, qual não é o nosso espanto, quando nós recebemos em sede de comissão um e-mail informando que a ERC não tinha conseguido um quórum suficiente para poder deliberar sobre o tema. E é nestas alturas, de facto, que nos perguntamos para que é que serve a ERC. Se, nos momentos em que a sociedade civil precisa de uma aposta e de uma definição, a ERC não está lá. Eu gostaria, portanto, de um comentário relativamente a esta questão. E no seguimento desta questão, e também porque cabe nas atribuições da ERC promover a realização de auditorias anuais às empresas concessionárias dos serviços públicos de rádio e televisão e verificar a boa execução dos contratos de concessão, eu pergunto-vos porque é que a ERC ainda não apresentou o documento da auditoria da RTP relativa a 2015, colocando assim em causa a análise anual que o Conselho Geral Independente tem de fazer sobre a atividade do operador público, e é também de realçar que ainda não conhecemos a auditoria realizada em 2014. Gostaríamos que nos explicassem o que é que serve este atraso e para quando é que está prevista a auditoria em falta e como é que este tipo de trabalho, que eu penso que foram basicamente avisados por todos os órgãos que estão incluídos neste processo, porque é que isto de facto não avançou, porque é essencial ao habitual regulamento, deveria ser, ao habitual regulamento da ERC. Ainda tenho aqui algum tempo. Agora já mais em relação ao relatório, é a última questão que ponho. Relativamente à difusão das obras audiovisuais, a produção europeia independente na televisão assinala-se que em 2014, no relatório de 2014, a cota prevista não foi atingida por 16 serviços de programas analisados e em 2015 a cota não foi atingida por 18 serviços de programas analisados. Isto é, os incumprimentos aumentaram. Assinalam isso nos dois relatórios, que foram tomadas medidas preventivas para que os serviços alcancem as cotas desejadas, que são de 10%. Mas a verdade é que, havendo o aumento do incumprimento da cota, eu gostaria de vos perguntar se as medidas preventivas em vigor são suficientes, porque não parece que o sejam, ou se pensam ser necessário alterar, e o quê, já agora, encontrar medidas novas, que medidas novas poderão ser essas, para que a vinculação às cotas seja maior por parte das televisões, para que elas se cumpram. Para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra da parte da ERC, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas coisas muito rápidas. A primeira divergência que o Conselho Regulador teve grave entre si foi perante uma lei aprovada por unanimidade no Parlamento, uma decisão do Parlamento, de pôr o canal Parlamento na TDT. Muitas pessoas do Conselho Regulador consideram ilegal. Se virem, foi uma das primeiras. Depois tu explicarás, então. Mas esse foi um primeiro momento em que, se nós tivéssemos mandado diretamente para o Parlamento o que diziam os técnicos da ERC, provavelmente teríamos um conflito institucional muito mais complicado. E, como sabem, a TDT, o canal Parlamento foi imposto na TDT pela senhora Presidente da Assembleia da República, segundo diz o anterior Presidente da PT, que lhe convidou para almoçar e disse, está a doutora Teresa Caeiro a dizer que sim, e disse, eu quero o canal Parlamento na TDT. E assim foi. A pressão dos operadores privados sobre nós foi terrível, como devem imaginar. O Conselho dividiu-se e podemos revisitar esse tema. Eu só não aceito que me digam que a ERC está mais dependente do mercado do que seria suposto. Eu não tenho problemas nenhums em crer que o mercado floresça, em crer que o mercado aguente, que é um mercado muito frágil, e em crer que público e privado se mantenham e que a ERC não faça disparates para não desestabilizar ainda mais uma coisa que já está bastante fragilizada. E digo isto porque da última vez que eu vim aqui ao Parlamento, se quiserem, eu também sou capaz de fazer sururu. E houve uma senhora deputada que me acusou de estar aqui a fazer muito, a defender os privados, e eu tive que lhe dizer que não fui eu que fui a Bilderberg com o Dr. Balsemão. Disse aqui, nesta sala. E, portanto, são situações que todos nós temos que viver, e a nossa independência, eu não admito que a questionem. O Dr. Rui Gomes é independente, a Dra. Raquel é independente, a Dra. Luísa Roseira é independente, o professor Arons é independente, eu sou independente. E cada um de nós pensa pela sua própria cabeça. E cada um de nós tem a sua ideia, mesmo em relação à TDT. Eu achei mais honesto, e achámos todos da nossa parte, eu só subscrevi a carta. O Conselho chegou, aliás, por proposta da doutora Raquel, disse, mandamos uma carta para a Assembleia a dizer que não foi possível chegar ao número mínimo de votos, que tiver um quórum mínimo. E foi assim que se fez. Podíamos ter mascarado isto. Eu podia ter votado a favor da posição da doutora Luísa Roseira e do doutor Arons de Carvalho e o assunto estava resolvido, 3 votos. O doutor Rui Gomes disse que se fez uma diretiva sobre o digital. É verdade. Eu votei contra. A doutora Raquel Alexandra votou contra. A minha declaração de voto sobre o digital é uma declaração que para mim é estrutural e estruturante. E faz parte, se quiserem, do meu ADN de um jornalista profissional que o mercado conhece. E que sabe o que é que aí vem. E que tem andado também em muitas reuniões internacionais onde se discute o digital. Eu votei contra. A doutora Raquel votou contra. 3 votos. É mais importante a declaração sobre o digital, ou melhor, a diretiva sobre o digital, do que outras deliberações que provocam maior sururu. Bom, dito isto, e para que fiquemos todos bastante esclarecidos sobre o que de facto devem ser as divergências, eu acho que a ERC deve refletir a sociedade. E espero que o próximo Conselho Regulador reflita à sociedade que não seja monolítico ou que não tenha 3 votos marcados. Porque 3 votos decidem o futuro da ERC. Voltando à questão da TDT. E a questão da TDT é importante. A sua pergunta era sobre porque é que nós não tomámos aquela posição. Como sabem, a lei foi aprovada aqui na Assembleia por unanimidade. Proposta do Bloco de Esquerda, salvo erro do deputado Jorge Campos, e depois foi crescendo e neste momento está-se a caminhar para preencher o vazio que existia na TDT. Abstenção do PSD, peço desculpa. Mas eu acho que... Sim, exatamente. Muito. Como veem, também não foi fácil. Não é fácil. E eu acho que nós devemos levar a sério a TDT, devemos pensar nas OTTs, devemos pensar no que aí vem, porque nós em Portugal... Então eu vou fazer pela segunda vez uma declaração que o ano passado teve eco em alguns jornais, mas é uma declaração que se calhar dita pelo Presidente da ERC, eventualmente secundada por um ou outro membro do Conselho. Mas eu acho que em Portugal se vive um condicionamento do audiovisual, como em 73 se vivia um condicionamento industrial no tempo de Marcelo Caetano. E acho que a tecnologia é como a natureza. Quando a condicionam excessivamente, ela revolta-se. E eu estou muito preocupado com o que se passa com a TDT. Estou muito, como sempre disse desde o princípio, estou muito preocupado com a situação do setor em Portugal. E se querem uma declaração ainda para baralhar mais isto, eu estou praticamente de acordo com o que diz a doutora Raquel sobre o modelo de regulação do futuro. Um modelo, não estou a falar das pessoas. Estou de acordo com ela. O professor Arons não está. Agora, isto vive de um esforço que é necessário fazer. Hoje, às 9 da manhã, o professor Arons, depois de ler os jornais de hoje, e completamente a despropósito, estava a reunir com o Estado-Maior da ANACOM, permite-me a expressão, estavam todos, não, incluindo a Presidente. E as reuniões entre a ANACOM e a ERC não são fáceis, como devem imaginar. A doutora Raquel deve lembrar-se de algumas, onde fomos com a doutora Fátima Barros. E eu nunca mais me esquecerei dessas reuniões. O professor Arons, hoje, às 9:15 da manhã, estava a reunir com a ANACOM exatamente para resolver um problema, ou se quiserem, uma encomenda que a Assembleia da República fez à ERC. Eu ponho a palavra encomenda entre aspas, não vão considerar que ela é eventualmente pejorativa neste caso. E teremos uma resposta para dar. Mas isto não é dizer vamos fazer e está feito. O setor precisa de pessoas que o conheçam. Voltando às viagens, eu fui várias vezes à América Latina, sempre a convite de universidades e de reguladores estrangeiros, portanto não gastei um tostão nas viagens ao Estado português. E uma das coisas que eu aprendi com uma reguladora da Colômbia, que se chama Beatriz Quiñones, e convém citar, e ela diz assim: não tentes regular aquilo que não conheces. Eu repito, não tentes regular aquilo que não conheces. Eu espero que o próximo regulador tenha pessoas que vêm do setor e que conhecem a situação delicada em que o setor vive, o público e o privado. Relativamente a isto ainda, eu não vou fazer aqui declarações bombásticas, porque decidi que ia ser discreto e reservado, e todos nós, os que estamos a ser discretos e reservados, percebemos como este assunto é delicado. Ainda ontem, vendo as notícias dos jornais, o presidente de um grupo de média, de uma das televisões, e não é pública, portanto, não é nenhuma, e não é nenhuma das privadas, portanto, já estão mesmo a ver, me mandou um SMS dizendo: eu sei o esforço que a ERC tem feito no plano internacional para trabalhar na regulação europeia. Eu acho que esta Comissão, este Parlamento, tem que se pôr em sintonia com quem, noutros sítios, está também a ajudar-nos a resolver problemas. Querem um palavrão para deixar aqui e que pode ser muito complicado? Jurisdição territorial. Sabem quantas televisões estão a explorar o mercado português e não estão situadas em território português? Eu não digo nomes, mas se forem à Avenida da República, veem a TV Globo, que não está registada em Portugal, além de outras. E eu acho que há duas coisas que importam os senhores deputados refletirem. Então vamos falar a sério de assuntos muito importantes. Ponto 1, o Brexit abre novas perspectivas ao audiovisual europeu. É preciso pensar nisso. Os ingleses já olharam para Gibraltar, que não é apenas um rochedo, mas é uma plataforma onde podem situar uma série de emissores. Eu vou terminar, senhor. E a outra coisa que me parece muito importante é a pressão da Rússia sobre o leste europeu, que está a pedir a colaboração de toda a Europa, baseado no facto de conteúdos xenófobos, violentos, estarem a invadir populações que não falam inglês, nem falam outras línguas, só falam russo. E são muitos, e nós também as temos cá. Depois, um dado importante que talvez valha a pena os senhores deputados perceberem. Sabem qual é o canal da Euronews mais visto na Europa? Melhor, peço desculpa. Quais são os cidadãos que mais veem a Euronews enquanto canal europeu? São os russos e os ucranianos que estão na Europa. Por uma razão muito simples. É a única televisão livre que eles têm, livre das influências do Sr. Putin. E isto significa que nós temos que pensar a Europa e temos que pensar o digital numa perspectiva onde temos um mercado, que se nós não percebermos que é nesse mercado que temos que investir, alguém virá investir em vez de nós. Tinha outras coisas para dizer, ficarão para depois, mas eu acho que estes assuntos são sérios e que se discutem seriamente. E para já direi apenas isto. E daria a palavra, se a senhora Presidente permite,
peço
ao senhor
desculpa,
Vice-Presidente.
Não, já não dá. Já
então
não dá,
falo mais hoje.
Porque são... Não, vamos lá ver. Tinham 5 minutos para responder. Seja um, seja dois, sejam três, ou quatro ou cinco. Pode ser 1 minuto cada um. Agora, não pode ser 10 minutos cada resposta. Os deputados usam 5 minutos e não pode, a ERC não pode usar 10 minutos para responder. E também dizer o seguinte, estamos aqui com uma ordem de trabalhos restrita. Essas considerações... E esse debate que deve ser feito e que tem certamente todo o interesse é num outro momento e num outro local. Aliás, nós, esta Comissão, promoveu na anterior sessão legislativa dois debates importantes. Um precisamente sobre a TDT e outro sobre o futuro da comunicação social. E, portanto, nesses momentos... veio gente de todo o país, enfim, com diferentes formações e diferentes interesses, e tendo diferentes competências e desempenhando diferentes funções, e cada um disse a sua justiça e nós tivemos todos em consideração tudo aquilo que foi dito. Aqui estamos a debater concretamente os relatórios da ERC, quer o relatório de regulação, quer os relatórios de atividades e contas. E, claro, e responderem às perguntas que os deputados possam colocar, mesmo fugindo um pouco ao âmbito dos relatórios em presença. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença dos membros da ERC, dizer que é com particular apreço que recebo os meus amigos Carlos Magno e Arons de Carvalho, pessoas que conheço há muitos anos. Raquel Alexandre também tem uma ideia dela ainda da televisão, é com muito gosto que vos vejo aqui. Eu queria mudar um pouco o eixo da discussão para questões mais comezinhas, ou por outra, questões a que eu chamei mais comezinhas, mas a que considero as questões fundamentais. E que tem a ver com a recessão. com a recepção, com os públicos, que tem a ver com as questões do pluralismo e da liberdade de expressão. E gostava de ser duas ou três considerações para depois colocar outras tantas perguntas. Quem anda nesta vida, o Carlos Magno anda há muitos anos, e eu também, sabe perfeitamente que este universo da comunicação social não é propriamente um universo onde os inocentes tenham assento. Creio que ninguém tem dúvidas nesta matéria. E temos também a percepção muito clara de que tudo aquilo que acontece, ou em tudo aquilo que acontece, há a interseção de diversas opiniões, pressões, chame-se o que se quiser, que depois dão origem a determinados modos de organização e a determinados modos de dar uma percepção ao público daquilo que é o mundo. E o mundo, Carlos, sabemos tão bem que o mundo é uma construção. São representações, é uma construção da realidade. A questão, a primeira questão que eu coloco, e que constitui para mim uma preocupação, é uma questão que tem a ver com o pluralismo e a liberdade da expressão. Nós sabemos que há muitas formas de exercer controle sobre a comunicação social. Uma delas é dominar a agenda. É colocar em cima da mesa aquilo que queremos que seja ou não discutido e tornar isso em matéria do domínio público. Sabemos também que a notícia é tanto mais notícia quanto mais é comentada. Aliás, até há não notícias e pseudo-eventos que se transformam em coisas importantíssimas, sem que efetivamente alguma coisa se tenha passado. Ora, olhando como mero cidadão para aquilo que se passa à minha volta, ligando a televisão, eu verifico. E pode ser que seja impressão minha, eu posso estar totalmente equivocado. Mas verifico que há um afunilamento da opinião, quer da opinião política, quer da opinião económica, que condiciona, num sentido absolutamente, ou quase que absolutamente unilateral, aquilo que corresponde à percepção do mundo que se pretende fazer. Eu gostava de ter um comentário sobre isto, porque eu devo dizer-vos que o vosso relatório, eu li-os, acho-os bastante bem feitos. Mas, por exemplo, os relatórios, nomeadamente em relação às televisões, têm critérios meramente quantitativos. Não há aqui a introdução de nenhum elemento de análise qualitativa em relação àquilo que são os conteúdos televisivos. Talvez fosse bom ouvir-vos sobre isso. E eu sei que o Carlos e o Arons, e os outros também, são sensíveis a estas matérias. A segunda questão. A liberdade da expressão. Bom, ela está consignada à televisão, a Constituição tem isso bem expresso, não só cá, um pouco por todo lado, mas como já não somos inocentes e andamos cá há muitos anos, perguntamo-nos, qual é a liberdade de expressão de jornalistas que trabalham a título precário em redações sem nenhum vínculo que lhes permita a estabilidade necessária para desenvolverem em plena autonomia a sua ação e a sua liberdade? E eu acho que isto é uma questão fulcral e sobre a qual devíamos refletir muito profundamente. Porque, na verdade, estamos a fazer comer as pessoas gato por lebre. Há uma grande diversidade, há uma imensa entropia, mas quando se trata depois de fazer a síntese e de se construir, dar o passo final para a construção da realidade, o que temos é uma perspectiva muito unilateral daquilo que as coisas são. E estes jornalistas que trabalham em situações extremamente precárias não podem, não estão em condições de exercer as suas profissões. As suas profissões. Penso que deveríamos pensar sobre esta matéria. E eu... Bom, eu como habitualmente já excedi o meu tempo, a Sra. Presidente está quase a cair-me em cima, eu vou só fazer uma última questão que tem a ver com o regime de propriedade dos meios de comunicação social. Eu devo dizer que sou favorável a grupos de comunicação social portugueses fortes, acho que são fundamentais. Estou preocupadíssimo com a questão do papel, da imprensa, tudo mais, não tenho tempo para explanar isso agora. Mas gostava de saber, eu ontem li no New York Times, não é novo, o New York Times manifestou a sua adesão, portanto, o seu apoio à candidata Hillary Clinton, e faz isto com toda a naturalidade em editorial. Nós estamos permanentemente aqui em Portugal a tomar posição por determinadas opções políticas sem nunca declararmos aquilo que efetivamente acontece. Eu gostava de saber o que é que era que pensa também sobre isto.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, então, por parte do Conselho Regulador.
Para... Eu vou dar a palavra aos meus colegas. Para não perder tempo, vou só dizer duas coisas. A primeira pessoa a falar de pensamento único em matéria económica, salvo erro, foi o Presidente da ERC nesta Comissão há 4 anos ou 5. E o condicionamento e o afunilamento do pensamento e, sobretudo, o pensamento único em matéria económica continua a ser matéria preocupante e os efeitos estão-se a ver agora. Ponto 2. O Jorge Campos, o que disse, faz todo sentido. Isto traduz-se numa fórmula que eu também disse aqui no Parlamento várias vezes, que é: assistimos a um movimento pendular terrível, que é proletarização dos jornalistas e profissionalização das fontes. Isto acaba com os editores e acaba, literalmente, com o jornalismo independente. Não há democracia sem jornalismo independente e sem jornalismo profissional. O jornalismo é uma atividade profissional, tem uma ética, que tem técnica, e isso nós temos que saber preservá-lo. Não compete à ERC tratar desse assunto, como devem imaginar, mas eu gostaria muito que a ERC estivesse presente no próximo Congresso dos Jornalistas a decorrer em janeiro, e espero que nos encontremos lá todos, porque as questões que o Jorge Campos pôs são, de facto, questões do momento. E se a Sra. Presidente me permite, daria a palavra ao professor Arons, que já fez sinal.
Eu serei, muito obrigado, Sr. Presidente, eu serei muito sintético para dar a oportunidade a todos os meus colegas de falarem. Eu reconheço na intervenção do Sr. Deputado Jorge Campos uma conclusão muito assertiva e correta, ou seja, muitas vezes nós olhamos para a comunicação social e vemos os direitos das empresas, os direitos dos operadores, e esquecemos o direito do público. E, de facto, a minha sensação ao fim de 5 anos... e retomando palavras do Sr. Conselheiro Rui Gomes, eu não senti nenhuma pressão do poder político, mas senti muitas vezes a presença do poder económico e a pressão do poder económico. Um dia, aliás, escreverei com outra liberdade sobre essa matéria. Mas queria dizer o seguinte: eu percebo porque é que em Portugal, nos anos 70, os jornais estavam claramente ligados a partidos políticos e hoje não estão. No célebre livro de Aline Mancini, Portugal aparece naquele grupo de países com ligações com os partidos políticos ligados a órgãos de comunicação social. Isso em Portugal deixou de ser assim, em grande medida, porque o mercado, sobretudo a imprensa, é muito reduzido. Passando daí para a questão do modelo da entidade reguladora, eu não estou de acordo, eu estou de acordo que é preciso aperfeiçoar o modelo da entidade reguladora. Desafio a Assembleia da República para refletir sobre a atualização da entidade reguladora, mas quando ouço defender a tese de um regulador espanhol da fusão da regulação da comunicação social com a concorrência e com as comunicações, eu discordo absolutamente. Penso que isso seria diminuir ainda mais o direito dos cidadãos à informação e discordo completamente do modelo espanhol. Em Portugal, ainda para mais com a regulação da imprensa, faz sentido um regulador autónomo, independente da regulação das comunicações e independente da regulação da concorrência, embora, obviamente, melhor articulado com elas. Queria ainda, para terminar, dizer o seguinte, um esclarecimento que a minha consciência me impõe que seja feito. De facto, nós podemos ser acusados de ter feito menos deliberações do que o Conselho Regulador anterior, mas se nós olharmos para a evolução das deliberações nos anos todos, se não virmos um aspecto fundamental, esquecemos o resto, é que em 2009 e 2010 foram anos da renovação de 300 de rádios locais. Isso, obviamente, desequilibrou completamente os dados estatísticos. Portanto, é evidente que nós tivemos mais dificuldades, tivemos também uma diminuição, algumas movimentações de quadros que foram para outras entidades e é muito mais fácil, muito mais rápido a pessoa sair do que fazer um concurso para alguém entrar e substituí-lo. E, portanto, isso, digamos, dificultou a nossa atividade. Mas os números têm muitas vezes realidades, são bem mais complexas por trás, não se pode fazer uma leitura demasiado superficial sobre isso.
Obrigada. Mais alguém deseja usar a palavra? Ainda dispõe de 2 minutos.
Já agora, Sr. Presidente, não se importa, não vou ser muito simpática para o Sr. Deputado Jorge Campos, porque eu vou tentar responder à deputada Carla Sousa, que me fez uma questão relativamente a uma área da minha tutela. Tem a ver com o cumprimento das cotas no que diz respeito à produção europeia e à produção independente. Sim, Sr. Deputado, tem toda a razão, mas há uma particularidade relativamente a estes canais, é que estes são canais temáticos. E há uma especificidade na lei da televisão, que é o artigo 47, que permite, nestes canais temáticos, cujo projeto, quando foi autorizado na IEC, já fala que tem um perfil designadamente mais vocacionado para a produção norte-americana, que os excepciona do cumprimento destas cotas. Embora o regulador ache sempre por bem relembrá-los que a lei refere que deve haver produção europeia independente, produção em língua portuguesa. E também há outra situação, Sra. Deputada. Outra das grandes frustrações que eu levo do Conselho, e não é ter feito mais deliberações ou menos deliberações, mais estudos ou menos estudos, porque eu não fiz os estudos externos, é que nos primeiros anos eu não tinha o dinheiro para fazer os estudos externos. É a questão da jurisdição territorial. Porque, senhora deputada, eu tenho canais que estão sediados em Espanha, que vêm buscar publicidade ao mercado português, que emitem em português, com legendagem em português, e que a ERC não pode lá dizer sim ou não. E eu ando atrás destes canais por causa da inserção da publicidade, dos horários da programação, do tempo da publicidade, da questão das cotas. E relativamente a esses canais que, de facto, fazem concorrência com outros canais portugueses, até com outra relevância, e eu não tenho capacidade para dizer nada. Posso dizer que das várias demandas, e que eu penso que agora, pelo menos, sairei também com essa sensação de ver cumprido, é que nós, juntamente com o regulador espanhol, vamos tentar celebrar um protocolo, uma vez que o regulador espanhol, e bem, assume a jurisdição desses canais, estão lá registados. Como sabe, na União Europeia vigora o princípio da liberdade da prestação de serviços, que é algo que é um pilar basilar, e, portanto, eu não posso, de certa maneira, avocar para mim a jurisdição desses serviços, mas de qualquer forma, de todas as irregularidades que nós detectarmos nestes canais, especificamente aqueles que têm comunicações comerciais audiovisuais, que são, de certa maneira, angariadas no mercado português e que são emitidos em língua portuguesa e com legendagem em português, de nós fazermos nós a própria fiscalização e enviamos para o regulador espanhol as irregularidades que sentimos. Era só isso.
Obrigada. Queria apenas, já tenho aqui o documento, esclarecer que presumo que quando se referiu à encomenda feita pela Assembleia da República, que tinha a ver com a interpretação do artigo 5º da Lei 33/2016. Bom, eu já falei pelo menos 2 vezes com a senhora Presidente da ANACOM, que me telefonou sobre estes pretensos estudos de que fala o artigo 5º, mas tranquilizei-a, dizendo-lhe que não se aplica neste momento, uma vez que se fala em alargamento, que deve ser feitos estudos financeiros, técnicos e jurídicos que permitam uma análise sobre as diferentes possibilidades de alargamento adicional da oferta de serviços de programas na plataforma de televisão digital terrestre. Ora, isto é para futuro, porque o que esta lei logo define é que é para transferir no imediato para a TDT os canais públicos. E depois, então, é que hão de ser feitos os estudos que possam levar a futuros alargamentos. Designadamente, depois terá de ser por concurso, enfim, para ser aberto aos privados. Portanto, o que eu disse à senhora Presidente, à ANACOM, é que este artigo 5º não se aplica no imediato. Só se vai aplicar quando houver um futuro alargamento, uma vez que deste momento o que é que se vai estudar? Já está determinado que são os canais públicos, 2 canais públicos que transitam. Portanto, quando se colocar novamente a possibilidade de alargamento, então é que terá de ser precedido dos estudos.
Talvez se melhor para o Vice-Presidente.
Mas este foi o entendimento? Não. Não foi do entendimento? Também não é o nosso entendimento? Como?
Penso que a nossa intenção, juntamente com a ANACOM, é enviarmos a esta Assembleia um pedido formal de esclarecimento.
Não, mas foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse à senhora Presidente da ANACOM, que, uma vez que eram conversas telefónicas, que o melhor era, de facto, formular, colocar as suas dúvidas à Assembleia e que nós responderemos com apoio jurídico, porque, quer dizer, eu não sou jurista. Foi a interpretação que eu dei depois de falar com algumas pessoas e designadamente com alguns dos autores das propostas que foram apresentadas e de que resultou esta lei. Sra. Deputada Gabriela Canavilha, esta é a palavra.
Sra. Presidente, peço desculpa pela interrupção da ordem de trabalhos, mas é apenas para enfim, oferecer um esclarecimento, se achar oportuno neste momento. Relativamente a essa lei, eu fui uma das autoras dessa lei, é muito claro, e eu penso que é um pouco aquilo que a Sra. Presidente está a dizer e, simultaneamente, aquilo, a leitura que foi feita pela ERC, no fundo é a simbiose das duas leituras. O que esse artigo 5º diz é devem ser encetados estudos de várias natureza, e eu penso que esses estudos e o tempo e a oportunidade temporal desses estudos deve ser gerida por as entidades competentes, no sentido de não descurar a preparação de novos MOOCs, novas oportunidades de alargamento, para além do MOOC que está neste momento em curso. E, portanto, a oportunidade desses estudos competirá naturalmente às duas entidades. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só que eu chamo a atenção para o facto de aqui dizer que, se for para aplicar, então o que aqui é, aqui fala-se no prazo de 180 dias, a contar da data de entrada em vigor da presente lei. Depois diz-se que as entidades externas especializadas que venham a ser contratadas para o efeito disposto nos números anteriores são selecionadas por concurso público, e nós sabemos o tempo que demora um concurso público. De acordo com o regulamento aprovado, após consulta da ANACOM e da ERC, pela Assembleia da República, ou seja, a Assembleia da República tem de aprovar um regulamento, depois de consultar a ANACOM e a ERC, portanto, o que me parece é que não é possível aplicar-se este artigo 5º, quer o ponto 1, quer o ponto 2, porque estão relacionados, ao caso concreto, porque não, nem sequer o prazo previsto de 180 dias é sequer razoável. Onde é que se pode conseguir que haja uma decisão quando envolve a Assembleia, envolve entidades externas e pressupõe também a existência de um concurso público? Portanto, de qualquer maneira, eu acho que o melhor, para que os juristas se entretenham a analisar e a fazer doutrina, que interpretem o que é que está aqui em causa neste artigo 5º, porque me parece que o legislador, ou pelo menos alguns legisladores, pensavam numa coisa e outros legisladores pensavam noutra. E, portanto, para que todos pensemos da mesma maneira, convém que haja, que a Assembleia da República decida o que é que de facto aprovou, qual é a interpretação que dá a este articulado. Desculpe lá, mas acho que em relação a isto é melhor agora não dizemos mais nada, porque deixemos para os juristas essa, porque não vamos aqui encetar um debate que também não consta da ordem de trabalho. Então, se é uma informação importante, faça favor.
É uma informação só para dizer que o Sr. Vice-Presidente já tem no bolso a carta que nós vamos escrever, ainda não será entregue, porque precisa de ser trabalhado e precisa de ser votado no Conselho Regulador. Mas enviar-vos-emos uma carta, provavelmente com 5 votos, se não pelo menos com 3 ou com 4.
Muito obrigada.
Sr. Presidente,
passo agora a palavra Só chegou a ser deputado.
Sr. Presidente, só para lhe dizer que estamos atentíssimos a este assunto e continuaremos a estar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu em dois segundos, telegraficamente, queria só dizer, antes de iniciar esta... ao que aqui vimos hoje, só para esclarecer que, da parte do legislador, Sra. Presidente, não tendo o CDS sido autor da iniciativa de que versávamos agora, apoiou-a inteiramente, e dizer que o que importa aqui é que isto se faça o mais depressa possível, porque a TDT urge. E, portanto, eu acho que esta é a interpretação do legislador. E os juristas, quando não percebem o que o legislador quis, vão perguntar ao legislador o que o legislador quis dizer, e o que o legislador quer dizer é que isto se faça o mais depressa possível, e portanto era essa, julgo eu, a nossa decisão quase unânime, e portanto era só este esclarecimento que gostava de deixar. Começar pelos formalismos de cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vogais da ERC, agradecer-lhes a presença aqui hoje e agradecer o envio dos documentos que nos fizeram chegar, que são documentos muito bem estruturados e que sendo grandes, compridos e extensos, se leem muito bem e com facilidade, e portanto felicitá-los por isso. E começar por dizer nesta matéria, que é o que me parece importar no fim das contas, é que a atividade reguladora correu bem e este mandato não correu pior do que outros mandatos da ERC, e portanto ficar aqui no ar a ideia de que este mandato correu pior e que a regulação correu pior neste mandato parecia-me injusto, e portanto gostava de deixar aqui essa ressalva. Este mandato foi um mandato que não correu, como já disse, seguramente pior que outros, provavelmente até correu melhor em alguns aspectos, e como dizia há bocadinho o Sr. Professor Arons de Carvalho, compararmos os números apenas sem percebermos qual é a realidade que está por trás deles, às vezes baralha a opinião que se pode ter, e portanto não queria deixar isso aqui muito claro e felicitá-los pelo vosso trabalho e agradecer todo o empenho que têm tido em matérias muito importantes e que, como há bocadinho também já se frisou aqui, em democracia é fundamentalíssimo, aquilo que dizia também há pouco o Sr. Deputado Jorge Campos, é fundamentalíssima a existência da comunicação social e livre e, portanto, e forte, e portanto nós também gostávamos de deixar isso aqui absolutamente reiterado, e o regulador tem um papel fundamental nessa matéria. De resto, eu, sem querer voltar atrás, porque já foi esclarecida a questão da TVI, do Banif e da multa que foi aplicada, da multa que não foi aplicada, da multa quantitativa, por assim dizer. Isso já está esclarecido. Eu gostava só de fazer aqui uma pergunta, e não sei se me podem responder a ela, se puderem, agradecia que o fizessem, e que tem a ver com o seguinte. No fim da comissão de inquérito levada a cabo aqui neste Parlamento a respeito do Banif, o relatório final deixou no ar a ideia de que não foi a notícia da TVI que determinou a resolução do Banif, e remeteu para a ERC e para o Ministério Público o apuramento dos factos. Quanto à ERC, sabemos já qual é a posição e, portanto, estamos esclarecidos nessa matéria, parece-me que é evidente. Eu gostava só de perceber se, por acaso, se é que me podem responder isto, não sei se podem, o Ministério Público pediu já à ERC alguma informação sobre este caso do Banif, e se têm conhecimento de alguma demarche nesse sentido. Muito bem. Depois, avançando aqui nas perguntas que lhes queria deixar, eu depois se calhar vamos à segunda ronda, porque não vou ter tempo de as fazer todas, gostava de começar por uma, e que tem a ver com a transparência, com a lei da transparência e dos meios de comunicação social. Foi criada já a plataforma digital da transparência, que já tem, segundo notícias vindas a público, mais de 1000 órgãos registados, tanto quanto me lembro das notícias que pude ler, e eu gostava de perceber se estão já todos os órgãos registados e se a ERC tem meios de perceber se sim ou não estão a registar-se, e como é que faz quando deteta que há órgãos de comunicação social que não estão registados e o que é que se segue afinal. Era importante percebermos o que é que está a acontecer neste domínio, porque é uma lei importante, a transparência é fundamental, numa comunicação social forte exige e determina transparência absoluta e, portanto, era importante percebermos o que é que podemos fazer quando se percebe que há órgãos de comunicação social que não estão a ser que não se estão a registar e o que é que a ERC pode nesse sentido, como é que a ERC pode atuar nesse sentido para que se registrem e para que se cumpram todos os passos da lei. Perceber também se o portal da transparência já está criado ou não. Eu sei que estava a estudar-se a criação deste portal da transparência, gostava de perceber também se este portal foi já criado. Finalmente, muito rapidamente, Sra. Presidente, porque sei que estou a exceder o meu tempo, quanto à TDT, já aqui foram faladas, já aqui foi tratada a questão, mas há um estudo recente da ERC e da Católica, salvo erro, acho que é da Católica, que diz que a ERC encomendou, aliás, não é um estudo da ERC, é que a ERC encomendou, que diz que um em cada quatro portugueses só tem acesso aos canais públicos de televisão, daí que seja urgente o alargamento da TDT. E há bocado o Sr. Presidente falava na era do digital e esse estudo tem uma coisa muito, aponta para uma curiosidade muito interessante, é que apesar de tudo e da era do digital e tanto se falar da digitalização da sociedade portuguesa, a verdade é que a maior parte dos portugueses ainda vê apenas televisão. Eu gostava de perguntar, neste sentido, se a ERC está preparada neste momento para o avanço que o digital pode vir a ter e que, pelos vistos, ainda não tem tão cabalmente como nós julgávamos que teria. Perceber se a ERC está preparada neste momento para avançar e dar o passo nesse sentido, e sabemos que vêm aí grandes mudanças. Muito obrigada.
Senhora Deputada, tem agora então a palavra Sr. Presidente da ERC.
Muito rapidamente, perguntando quem é que dos meus colegas quer responder a algumas questões. As suas questões, Sra. Deputada, são muito genéricas, mas muito importantes. Eu diria, portanto, à primeira, não sei se ouviu dizer, não há ainda nenhuma relativamente à notícia da TVI. Notícia entre aspas. Eu ponho sempre notícia entre aspas, porque aquilo não é notícia. A virem bem no parecer da ERC, aparece como lagartixa no... Como é que se chama o programa desportivo? Como é que se chama o programa desportivo da TVI? Não, pois, mas aparece como uma lagartixa, a notícia, entre aspas, que eu ponho aspas naquela, porque ela não é uma notícia, aparece como uma lagartixa no meio do programa desportivo, que é o que de facto aconteceu, que foi letras a correr a dizer o Banif vai ser não sei o quê. Portanto, a primeira pergunta é não, a segunda, a questão da transparência, ainda bem que a senhora deputada nos fala nisso por uma razão muito simples. Sem aumento de recursos humanos quase e sem aumento de meios financeiros, a ERC conseguiu cumprir uma incumbência da Assembleia da República no sentido de criar o portal da transparência e fazer o regulamento do respectivo portal. Uma equipa mínima, transdisciplinar, que está a funcionar, e devo dizer-lhe que, apesar de ser a primeira vez que estamos a falar disto na Assembleia da República, ainda a semana passada fomos à Universidade da Madeira, a pedido da Universidade, a pedido das autoridades madeirenses e da sociedade civil madeirense, para apresentar o portal da transparência. Fui eu, porque o Presidente tinha que ir, mas foi o portal da transparência em peso e foi uma sessão que depois serviu para explicar ao país todo quantas esses dados em que a Sra. Deputada se baseou foram, salvo erro, revelados no Funchal. E temos outros pedidos de outras universidades para fazer a idêntica divulgação, porque eu acho que é preciso articular mais a relação da IERC com outras universidades, sobretudo em matérias editoriais. Para além disso, relativamente ao futuro digital, eu acho que nós nunca estamos preparados e, como diz o professor Adriano Moreira, nós estamos sempre a ser surpreendidos com aquilo de que estamos à espera. Eu espero que o próximo Conselho Regulador perceba que o futuro, e vai percebê-lo seguramente, o futuro é digital e a regulação é uma regulação à escala internacional. E estas duas realidades fundem-se. Nós não estamos preparados, nós temos um mercado muito apetecível e o nosso mercado corre o risco de ser vampirizado por outros investidores se não houver da nossa parte estratégia minimamente organizada para percebermos aquilo que está em causa. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, Alberto.
Eu queria só
questão, muito rapidamente, em relação à questão do digital e à questão da TDT e do inquérito realizado pela ERC e pela Universidade Católica, aquilo que me pareceu mais relevante não é apenas que 20% dos portugueses só acedem à TDT. O que é mais importante é que não acedem aos outros canais porque não têm dinheiro. Ou seja, a sociedade portuguesa tem como que excluídos, por razões económicas, cerca de 20% dos portugueses, que na maior parte dos casos estes portugueses são irrelevantes do ponto de vista até do mercado, da análise que é feita e, infelizmente, há vários anos que a TDT continua a ser o que é, em que estas pessoas estão privadas de uma parte substancial de conteúdos, designadamente em determinadas áreas que são relevantes para o dia-a-dia dessas pessoas. Na verdade, a grande maioria só vê TV, mas há um fosso geracional significativo. O ver TV hoje é uma coisa difusa. O aparelho de televisão hoje não é a televisão, é um aparelho e há muita gente que já desenvolve um conjunto de procedimentos e esse fosso geracional é significativo. Aliás, talvez provavelmente o elemento do ponto de vista técnico mais relevante hoje no acesso e na difusão de meios de comunicação social seja o telemóvel. É por aí que uma parte significativa de uma série de pessoas e de portugueses hoje já desenvolvem mecanismos de recepção e difusão de conteúdos. Em relação à questão do digital, a questão é muito simples do ponto de vista prático. A ERC desenvolveu um trabalho durante 3 anos, fez um levantamento de vários reguladores, teve o mesmo problema que têm todos os outros reguladores. Há muitas perguntas, não há respostas. Foi feita uma análise, foi feito um estudo e um levantamento em relação a uma série de questões. Este documento consubstancia a parte significativa desse pensamento, mas há aqui um problema que nós já estivemos a falar variadíssimas vezes. É que o regulador é local e os problemas são globais. Nós estamos a falar de uma perspectiva de regulação e de condicionamento a nível local, de uma fronteira, em alguns casos até a nível europeu, onde não existe um mercado único, onde há muitas barreiras, e confrontamos com situações em que o mercado é global. Por exemplo, uma das coisas que frequentemente é referido, que é na recuperação económica, através do digital, apenas 20% vai para os produtores de conteúdos, 80% vai para distribuidores de conteúdos. E temos ainda uma outra situação, que é estes 80% não fazem parte, por exemplo, do olhar do regulador da comunicação social. Ou seja, o ecossistema está completamente alterado, há elementos que condicionam fortemente a produção de conteúdos e a sua difusão, e, no entanto, eles continuam a não ser considerados no olhar do regulador. Também não o são do ponto de vista da União Europeia, porque parte significativa destes produtores de conteúdos são norte-americanos. Dos grandes produtores de conteúdos, dos 10 maiores produtores de conteúdos a nível mundial, 8 estão fora da Europa. E, portanto, se continuarmos a ter um olhar local, nacional e até mesmo europeu, infelizmente, é isso que sucede, nós não conseguimos resolver parte desses problemas. Hoje, a agenda digital é uma agenda que se confronta com esse problema e que se confronta com essas circunstâncias de ter de haver um pensamento e ter de haver um novo olhar, designadamente, do ponto de vista do cidadão. Porque nesse mesmo estudo dizia que uma parte significativa dos portugueses, essencialmente dos jovens, consomem notícias através do Facebook. E o Facebook não é um órgão de comunicação social. Muito obrigado.
Obrigada. Então, muito rapidamente.
Muito rapidamente, apenas complementando uma informação que foi dada sobre o portal da transparência. De facto, é uma competência nova da entidade reguladora para a comunicação social. Tem tido uma equipa que está extremamente motivada e que tem feito um excelente trabalho, presidido pela professora Carla Martins. Fez uma pergunta que importaria responder. Todos os principais órgãos de comunicação social já preencheram e estão registados. Não estamos ainda perante o universo dos órgãos de comunicação social. A possibilidade de apurar isso tem a ver com o facto de nós termos simultaneamente competência para o registro e, portanto, sabemos quais são os que estão registados e que não entraram no portal da transparência, mas, digamos, a resposta dos órgãos de comunicação social, sobretudo dos mais relevantes, tem sido muito boa e em 2017 seguramente que poderemos abrir o portal de transparência à consulta pública, excetuando aqueles dados que são de confidencialidade e, portanto, estão ao abrigo dessa visita. Muito obrigado.
É disso que estamos...
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o doutor Carlos Magno, cumprimento os restantes membros do Conselho Regulador da ERC e, desde já, naturalmente, agradecer, além das informações, as reflexões que aqui nos trazem. Independentemente de estarmos mais ou menos de acordo com elas, é sempre importante, naturalmente, termos essas reflexões. Agradecer os relatórios, porque a sua extensão, mas também os dados que nos chegam, são importantes para trabalhar aqui nesta comissão e nesta reunião e nesta audição, mas também para trabalho futuro, para reflexão futura e até para reflexão sobre aquela que possa ser a intervenção dos grupos parlamentares sobre o setor da comunicação social, e são naturalmente dados que também importa retermos para intervenção futura. Há matérias, naturalmente, que intervindo nesta primeira ronda em último lugar, há matérias que já foram abordadas, mas que eu não posso deixar de qualquer forma de colocar a posição do PCP sobre as mesmas, com preocupações que temos. Primeiro, posso depender também das palavras do Sr. Presidente do Conselho Regulador e também do Sr. Vice-Presidente, designadamente no que se refere aos meios humanos e materiais da ERC. Isto porque a ERC tem uma multiplicidade de atribuições, digamos assim, e a preocupação que nós também queremos colocar é se aqueles que são os meios humanos que existem, e do que foi possível ver no relatório, estão identificados 61 recursos humanos, pelo menos é o número que lá está. Ou seja, se os meios humanos que existem são de facto suficientes para responder a todas as solicitações e se os meios materiais também são capazes de dar a resposta adequada. Não posso deixar de deixar, face à redundância, também aqui uma observação relativamente, de facto, às condições de trabalho dos jornalistas, dos profissionais da comunicação social, mas dos jornalistas que têm tido uma degradação e o agravamento dessa degradação de uma forma muito acentuada nos últimos anos, e que para nós isso é indissociável e é também limitador daquela que possa ser a liberdade de expressão que os jornalistas possam ter. E isto é gravíssimo no setor da comunicação social e também, naturalmente, que entendemos que é grave para o regime democrático, para a pluralidade e para a diversidade que deve ser garantida. Uma palavra muito rápida sobre a questão da TDT. A posição do PCP sobre isso também é pública. Nós apresentamos um projeto de lei também sobre essa matéria. Fizemos-lo no passado e até na altura do desligamento do sinal analógico promovemos uma audição pública sobre essa matéria e trouxemos o assunto à Assembleia da República. E o que nós entendemos, e pensamos que é, pode acompanhar nesse aspecto, mas dirão, é que a TDT não pode significar nunca menos serviço público. Há a capacidade instalada e tem que significar mais e melhor serviço público para as populações. Que o que se pretende aqui garantir, além naturalmente de uma rápida implementação daquela que é a lei que já está no papel e que precisa agora de passar à prática e à vida das populações, é a universalidade no acesso à TDT, é também a garantia das condições de transmissão, porque nós ainda hoje recebemos, e tivemos a oportunidade também de colocar outras entidades competentes, ainda hoje recebemos indicações de falhas de transmissão. E também temos a reflexão de que este próprio protelar de tomada de decisão em relação à TDT durante estes últimos anos também não está desligado daquele que foi uma oportunidade para as operadoras de negócio neste setor, que foram naturalmente fazer com as pessoas que tinham condições para comprar emissão de televisão e muito mais, mas que foram naturalmente fazer um negócio à custa do desaparecimento da emissão analógica e da não instalação no fundo da TDT. Isto para nós é uma preocupação, porque no fundo foi durante muito tempo o Estado a demitir-se de uma função fundamental e de uma sua obrigação. Eu não queria ultrapassar os 5 minutos, tentar não contribuir aqui para os desvios de tempo, mas queria colocar aqui, teria mais de um ponto de vista do relatório, mas duas questões muito concretas. No relatório, designadamente no que se refere a aplicação do artigo 27º da Lei da Televisão, nos números 3 e 4, tem a ver com matérias sensíveis de programas para crianças e jovens. No vosso relatório dizem que 55,6% dos casos que foram identificados violaram este mesmo artigo, e que há 27,3% o Conselho Regulador decidiu pela sensibilização dos operadores, tomaram medidas diferentes em relação aos restantes, alguns têm até naturalmente notificações individualizadas, mas o que nos importava saber era, tomando esta decisão de sensibilização, dirigindo-se aos operadores, sensibilizando para estas matérias, ou até, não falamos aqui das matérias contraordenacionais, porque têm naturalmente um outro seguimento, mas nesta questão da sensibilização, depois qual é o feedback? Como é que é feito o seguimento sobre este assunto? O que é que dizem os operadores a isto? De que forma é que depois é possível, de facto, constatar se aquela que foi a sensibilização da ERC foi ou não cumprida na prática? E também aqui colocar uma outra pergunta, também no âmbito do pluralismo e da diversidade de programas televisivos e nos serviços, e sobre pluralismo, diversidade cultural, política, desportiva, regional até, de todas as diferenças que existem no nosso território nacional e que deveriam ter naturalmente expressão naquela que é a comunicação social. Isto era um longo debate, não o vamos fazer aqui nem o pretendemos fazer aqui, mas têm esta observação no vosso relatório, designadamente no que diz respeito à SIC e à TVI, a SIC que em 2015 registra novamente o incumprimento da apresentação de programas autónomos de debate e de entrevista com a periodicidade semanal, e que a TVI também incorre nesse incumprimento. A questão naturalmente que colocamos é que procedimentos é que depois foram tomados, que comunicações é que foram feitas, se é que foram estas operadoras, depois também qual foi o seguimento, e já me alonguei muito. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Conselho.
Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira. Coloca questões fundamentais que estão no centro da regulação. Eu deixaria algumas delas, nomeadamente a questão dos resultados da sensibilização aos operadores, para a minha colega Luísa Roseira, que tem tido sobre isso um papel importantíssimo e que tem trabalhado arduamente, diretamente com os regulados. Eu gostava de pegar nas suas palavras, primeiro relativamente aos trabalhadores da ERC, para dizer o seguinte, e sem qualquer tipo de lisonja, porque ao fim de cinco anos, como vai fazer agora, nós habituámo-nos a conhecer melhor as pessoas. A ERC tem dos melhores funcionários e quadros que uma empresa destas pode ter. Felizmente, só há um regulador para esta área, porque se houvesse concorrência em matéria de empresas como a nossa, digamos assim, empresa entre aspas, muitos dos nossos quadros estariam a ser solicitados para melhores salários, melhores condições de trabalho, e de facto, ao fim de 5 anos, o que eu posso dizer é que temos funcionários absolutamente excepcionais, com um conhecimento que pouca gente tem em Portugal. Alguns deles vêm do Palácio Foz, outros passaram por vários departamentos públicos. Nós temos competências delegadas do Estado e outros são muito novos, mas conhecem muito bem a nova realidade e, sobretudo, a realidade digital. E eu chamava a atenção deste Parlamento para a necessidade de preservar estes quadros na regulação, porque, de facto, estão mal pagos. Há 5 anos, com o congelamento das carreiras, que as pessoas não são aumentadas, e nós temos ali quadros que eu não percebo porque é que ainda aguentam ali. E à primeira, eu julgo que é um primeiro apelo para... E deixem-me só dizer-lhes o seguinte. Juristas especializados, por exemplo, em digital. Neste momento é coisa rara. Técnicos de sondagens. Nós tivemos que pedir uma autorização à Senhora Ministra das Finanças para recrutar um técnico de sondagem que não existia no mercado. E nós estamos a fazê-los e a formá-los e depois não sei o que é que vai acontecer. Bom, dito isto, e porque me parece importante dar a palavra já à deputada Luísa Roseira, eu queria só falar da questão que a Sra. Deputada colocou, que é do dividendo digital. O dividendo digital... Eu vou, se me permitem a expressão, foi um crime nacional nós não termos discutido o dividendo digital na altura do switch off do analógico. Mas mais ainda, eu durante a última campanha eleitoral europeia para o Parlamento Europeu, falei com vários candidatos ao Parlamento Europeu, 2 deles ainda foram sensíveis a isto, estou-me a referir ao deputado Francisco Assis e ao deputado Paulo Rangel, que colocaram a questão, mas infelizmente nós não discutimos nem o dividendo digital europeu, nem o dividendo digital europeu, e isto é muito importante. Uma palavra só para a senhora deputada pessoalmente, como sabe, eu defendo aqui há muito tempo, e corro o risco de, ao chegar à ERC, levar um raspanete da minha diretora de análise média, até em função daquilo que são as análises qualitativas e quantitativas, eu continuo a achar que o PCP é discriminado no espaço mediático português e depois temos surpresas. E a prova é que ninguém percebeu a declaração do secretário-geral do PCP naquela noite das eleições e foram precisos alguns dias. Para mim é a prova de que, de facto, a nossa comunicação social discrimina o seu partido e disse isto em todas as sessões em que estive e vou-lhe dizer mais uma vez, porque eu acho que, não sei se o problema é da comunicação social, se é do PCP, a verdade é que, enquanto cidadão, muitas vezes sinto-me prejudicado pelo facto de não ter informação suficiente de um setor importante da sociedade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, antes de lhe falar sobre o incumprimento do artigo 27 e o que é que concretamente está aqui na questão da sensibilização, eu gostaria de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, relativamente aos quadros da ERC, de facto, posso lhe dizer agora aqui um toque, não terão sido também os períodos mais felizes da minha vida estes 5 anos que tive na ERC, designadamente as reuniões de Conselho Regulador, para quem me conhece pessoalmente, era um martírio semanal, mas do ponto de vista da qualidade técnica é uma casa de elite com quadros excepcionais, pessoas que têm as suas carreiras congeladas há 4, 5 anos e continuam ali a trabalhar arduamente em prol do interesse público e do serviço público e muitas vezes tentando conseguir uma questão do consenso, porque a ERC é uma casa plural, é uma casa em que há uma derrogação do próprio princípio do Código de Procedimento Administrativo, o Presidente não tem voto de qualidade, portanto nós somos 5 e tem sempre que haver 3 votos, e portanto é uma casa difícil, é uma casa muitas vezes até pelos próprios técnicos difícil de trabalhar, mas não me sentiria bem sem dizer isso. Outra questão também gostaria de dizer à Sra. Deputada, porque certamente será a última vez que estarei no Parlamento nesta condição de membro do Conselho Regulador, é se há algo que me preocupa na TVT, e também isto tem a ver com o artigo 27, é num dos serviços de programas que virá, dos novos que poderão surgir, tem que, a meu ver, haver um serviço de programas temático infantil 24 horas por dia, porque esta franja das crianças que não têm a capacidade de ter televisão paga, não têm acesso, como as outras crianças portuguesas, a serviços, programas temáticos infantis 24 horas por dia. E, portanto, as crianças têm que ter acesso. E há uma discriminação relativamente às crianças com recursos e às crianças sem recursos. Por fim, relativamente ao artigo 27, eu gostaria, ainda neste mês e meio que tenho de mandato, de conseguir terminar as guidelines do número 9 do artigo 27, estão em fase final e penso que na próxima semana subirão a Conselho e que, de certa maneira, é algo que a ERC até hoje ainda não conseguiu fazer, embora haja uma decisão do Tribunal que considera que uma deliberação nossa já é o cumprimento do número 9 do artigo 27, mas que nós nos vamos, de certa maneira, basear no modelo do Ofcom, que diz de uma maneira que qualquer pessoa, não seja da comunicação social, seja um pai, seja um professor, consiga de uma forma straight perceber o que é que o número 2 e o número 3 do artigo 27 querem dizer como conteúdos absolutamente proibidos e conteúdos relativamente proibidos. Relativamente à questão da sensibilização, a sensibilização acontece quando nós consideramos que não há uma violação da lei, mas que há uma violação da própria ética da antena do operador. Ou seja, a ética da antena na lei da televisão não é suscetível de punição. Ponto de vista. E, portanto, nós, nesse caso, o que é que temos de fazer? Consideramos que não é um caso tão grave, podemos dizer que há ali um limite absoluto, um limite relativo que tenha sido ultrapassado, mas há um caso de ética de antena em que o operador deveria ter mais cuidado até pela própria relação que tem com o público. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Um filme que passa num domingo à tarde e que tem uma cena, um conteúdo do ponto de vista sexualmente mais explícito, terá umas palavras que serão menos adequadas a uma criança que está a visualizar, mas que também, de certa maneira, é um conteúdo que está classificado para 12 com acompanhamento parental. Portanto, é nesse sentido que nós fazemos a sensibilização.
Rapidamente.
Queria só acrescentar uma coisa relativamente a esta questão do digital, porque, de facto, essa é que é, na minha perspectiva, precisamente a questão fundamental relativamente ao modelo relatório. Eu só queria corrigir uma coisa que o professor Arons me importou, eu não defendi, vou lembrar aquilo que eu disse, a minha questão prévia era que não defendia nenhuma fusão institucional, não me estava a referir a nenhum modelo institucional, mas sim a um modelo de regulação integrada numa perspectiva material. Como isso depois se traduz em termos institucionais, isso depois é uma questão a refletir. apenas o que eu disse, e naturalmente acho que todos nós temos de ter essa capacidade de abertura, temos que estar muito atentos àquilo que se passa em Espanha e perceber até que ponto, se calhar, aquele modelo pode ou não ser relevante em efeitos de reflexão portuguesa. Portanto, foi só isso que eu referi e não defendi nenhum modelo específico. E, aliás, não é isso que eu quero dizer. Portanto, eu quero, para mim, o relevante é, do ponto de vista material, a tal regulação integrada dos três Cs. Há aqui uma questão que eu acho que é uma questão muito importante, permitam-me que insista, que é precisamente nós hoje não sabemos e não é possível distinguir neste momento com toda a certeza quais são os operadores de conteúdos e o que é que são operadores de conteúdos. Isto não é só um problema português, é um problema mundial, é um problema, aliás, eu dou dois exemplos que eu acho que são dois exemplos extremamente relevantes, que é, há um célebre acordo de um Tribunal de Justiça da União Europeia de 2014 a propósito do famoso direito ao esquecimento, mas esse acordo tem uma outra perspectiva que é mais relevante para aquilo que eu quero partilhar convosco, que é quando se chega à conclusão que o Google é um operador de conteúdos, no fundo, ele faz tratamento de dados pessoais e, portanto, isso foi um avanço do ponto de vista da jurisprudência e que naturalmente tem consequências não só ao nível do direito ao esquecimento, mas também na própria forma como encaramos o Google. Pelo contrário, nos Estados Unidos, o regulador americano, o FCC, ao mesmo tempo, estava a adotar um conjunto de regras, devem com certeza saber, sobre net neutrality, que partem precisamente do princípio que o Google não é um operador de conteúdos, porque senão eles estariam a exercer uma restrição sobre a liberdade de expressão. Qual é que é aqui a questão fundamental relativamente ao digital? É que nós não sabemos hoje, nós não conseguimos distinguir previamente e em abstrato, hoje em dia é difícil, previamente em abstrato, distinguir quais são os operadores realmente conteúdos. As anteriores distinções entre com base na plataforma, com base no modelo de negócio, estão completamente ultrapassadas e, portanto, o meu apelo foi no sentido de nós temos que perceber realmente, do ponto de vista material, independentemente de ERCs, ANACOMs, autoridades da concorrência, isso é o fim da reflexão. Agora, é preciso é voltar atrás, provavelmente, e pensar se, relativamente à atual realidade da comunicação social, em que os operadores de conteúdos são várias coisas, e podem ser várias coisas, e, digamos, agir, e o legislador, não é? E só o legislador, de facto, é que pode atuar, agir por forma a podermos escolher um modelo regulatório mais apropriado ao ordenamento jurídico-constitucional português.
Muito obrigada. E chegamos ao fim da primeira ronda e pergunto se é necessário segunda ronda. Senhoras e senhores deputados, sim? Então vamos passar à segunda ronda, que agora é 3 minutos para cada grupo parlamentar. Peço que não se excedam e depois a entidade reguladora tem 15 minutos também. Farei o mesmo pedido de contenção. Tem a palavra a senhora deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito rapidamente, agradecer mais uma vez à ERC a presença em comissão e às reflexões que aqui nos trouxeram, aos esclarecimentos dados nesta audição, permitiram, penso que a todos os grupos parlamentares, perceber o que é que realmente está no centro de todas as discussões e percebermos algumas realidades, que nem tudo correu bem, nem sempre conseguiram reunir os consensos, como foi claro aqui nesta audição, mas que certamente durante os 5 anos foi possível algum consenso e destacar alguns momentos importantes para a relação. E em jeito de balanço final, para além dos quadros que já foi aqui falado, que pretendem acautelar, que são quadros importantes, são técnicos importantes, se existe algo que seja necessário salientar e transmitir à nova entidade da regulação. E voltava um bocadinho atrás, só para esclarecer que eu penso não estar desatenta na questão das taxas. Só aqui uma preciosidade, se calhar minha, perceber o porquê do atraso que o peticionário falava relativamente a serem emitidos os avisos de 2 a 3 anos. Quando chegam, muitas das vezes, é mais de um ano. E este mais de um ano para esses pequenos jornais, para essas entidades, é muito dinheiro. Gostava de tentar perceber o porquê desses atrasos. E, mais uma vez, agradecer os vossos esclarecimentos.
A senhora deputada, sobretudo pela contenção, e passo a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, senhora presidente. Saúdo também o Conselho Regulador aqui presente, os esclarecimentos já aqui dados. De facto, um balanço de 5 anos é um balanço difícil de fazer, mas é inevitável a leitura que aqui acabamos de fazer de algum desconforto. É inevitável essa leitura, apesar de alguma energia e otimismo da doutora Fátima, que é absolutamente indispensável de sentir, quer dizer, perpassa nas suas palavras, e agradeço-lhe por isso. Mas este desconforto não deixou de se fazer sentir nas palavras de vários dos conselheiros aqui presentes, desde logo também pelo seu presidente. Eu queria para já pedir que reforcem as informações que não foram dadas relativamente a algumas matérias. A primeira das quais, a auditoria à RTP, à concessão de serviço público relativamente a 2014 e 2015 sobre a concessão do serviço público. Não foram dadas essas informações e para nós é bastante importante, queríamos ouvir de vossa parte essas informações. E também confesso que não fiquei convencida relativamente à falta de parecer sobre a TDT. A verdade é que a ERC é eleita pela Assembleia da República e tem como dever providenciar à Assembleia da República parecer sobre matérias que são importantes para a legislação que aqui é produzida. E, portanto, não nos parece aceitável que nos seja respondido que não é possível fornecer um parecer. Seja qual for a fundamentação que está por base desta vossa resposta, a Assembleia da República não pode aceitar uma resposta de que não é possível fornecer esse parecer. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode aceitar essa resposta. E, portanto, até agora não nos foi dada uma resposta da vossa parte convincente para a não apresentação deste parecer. Também eu gostava de ter um pouco mais de explicações, e esta gostava de lembrar que é a Casa da Liberdade, esta é a Casa da Democracia, é a Casa da Liberdade, foi aqui usada a expressão pelo professor Arons de Carvalho, quando tiveres uma situação de maior liberdade, que poderá refletir no futuro sobre as pressões que o setor poderá ter, o setor regulado poderá ter exercido. Eu acho que este é que é o espaço da liberdade e é aqui que devem ser exprimidas todos os tipos de pressão. Também o doutor Rui Gomes aqui falou, que tipo de pressões foram sentidas junto do órgão regulador, do setor regulado e por parte de quem? Porque muitas vezes é ao poder político que são imputadas culpas de influir junto das entidades reguladoras. O poder político tem as costas largas sobre todo o tipo do exercício de todo o tipo de malfeitorias e muitas vezes, como aqui foi dito, são setores da sociedade civil com poder económico e com capacidade de exercer pressão que o exercem. E aqui foram feitas, enfim, levemente, alusões a esse tipo de pressões, e eu acho que é aqui que devem ser reveladas esse tipo de pressões. Gostava de ouvir um pouco mais sobre isso. E gostava de terminar dizendo que ouvi também aqui por parte do Sr. Presidente a ideia de que a ERC reflete a sociedade. Eu gostava só de, talvez, longe de mim corrigi-lo, mas lembrar que não reflete a sociedade. A ERC exerce a regulação segundo as leis aprovadas pela Assembleia da República, que sim, é a Assembleia da República que reflete a sociedade. E, portanto, espera-se que a ERC exerça essa regulação da forma mais livre possível. E, portanto, espero que a próxima entidade reguladora consiga, após 5 anos, apresentar aqui um balanço um pouco mais confortável e que possa beneficiar também daquilo que foi a vossa experiência para poder ter uma ação mais proveitosa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos. do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu queria reiterar os agradecimentos iniciais, dizer-vos de passagem que achei muito útil esta parte do relatório de 2016 sobre as dinâmicas do consumo audiovisual. Parece-me muito interessante e que está muito bem sistematizado e que certamente que é um instrumento de trabalho que valorizaremos no futuro. Entretanto, gostaria que me esclarecessem sobre um ponto. Alguma vez a ERC interveio junto do Serviço Público de Televisão em relação a matérias que têm a ver com uma programação, um serviço de programas feito para os cidadãos, e não para os consumidores? Se porventura alertou para a indiferenciação que por vezes parece evidente e que de algum modo contamina informação e entretenimento, em que muitas vezes a informação aparece num embrulho que é o embrulho do entretenimento, e nós percebemos que é uma estratégia nesse sentido, se alguma vez a ERC interveio nesta matéria, se interveio alguma vez junto do Serviço Público de Televisão para chamar a atenção naquilo que diz respeito ao seu serviço de programas sobre conquista de audiências através de processos miméticos em relação à programação dos canais comerciais. Portanto, há uma luta pela audiência que leva muitas vezes a baixar o denominador comum e ir atrás da audiência da maneira mais fácil, se houve intervenções neste sentido. Se a ERC considera ou não que o Serviço Público de Televisão e de Rádio, já agora, tem de dar um salto qualitativo para cumprir a tarefa que lhe está destinada. E só para terminar, o Bloco de Esquerda preocupa-se muito, não tivemos tempo para abordar essas matérias aqui, com algumas das questões que hoje se colocam no panorama mediático português. Desde logo, a quebra muito significativa do papel. As quebras de tiragens dos jornais, há outras plataformas, etc. E também as questões que estão relacionadas com meios de comunicação de menor dimensão, mas nem por isso menos importantes, na medida em que têm uma função específica nos lugares em relação aos quais exercem essa atividade, estou a falar das rádios locais e da imprensa regional, se nesta matéria houve alguma intervenção da ERC, de modo a chamar a atenção para a importância desses meios. E dito isto, muito obrigado, uma vez mais, pela vossa presença. Foi um gosto ter-vos aqui, por parte do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu serei escrupulosa no cumprimento do tempo. Presumo até que demorarei menos que o tempo que nos é concedido. Eu queria novamente agradecer os documentos e os esclarecimentos que nos deixaram aqui. E queria só voltar aqui a uma questão que já foi aqui mencionada pela senhora deputada Viana, do PCP, que depois a doutora Luísa Rosera esclareceu, que eu também trazia, que tem a ver com a proteção de menores. Na verdade, parece-me importante que esse trabalho fique concluído, porque há realmente questões diversas e díspares nesta matéria que têm que ser asseguradas. E dizer-lhe, senhora doutora Luísa Rosera, que concordo inteiramente com aquela questão que aqui deixou de a TDT ter obrigatoriamente que ter um canal dedicado às crianças. Eu estive há dias em Espanha de férias com o meu filho de 3 anos e meio e consegui perceber a diferença da TDT espanhola para a TDT portuguesa, uma coisa que já tínhamos falado aqui e falei amplamente com o Sr. Deputado Jorge Campos sobre isso. E na verdade há 2 ou 3 canais exclusivamente dedicados às crianças, um em inglês, é verdade, os outros 2 em espanhol, e aqui em Portugal não. Quando vamos de férias, temos que ir sempre cheios de gadgets tecnológicos para que as crianças se entretenham a ver desenhos animados, porque de facto na televisão portuguesa não é muito fácil encontrar esse tempo, e por isso para estes meninos não é crucial, obviamente, é crucial para os meninos mais desfavorecidos e que precisam urgentemente que isso seja tratado, ainda bem que têm essa opinião, parece-me importante. De resto, queria só perguntar sobre uma coisa que já aflorou aqui a senhora deputada Gabriela Canavilhas também e que tem a ver com as auditorias externas à RTP. Tem importado um custo significativo para a RTP esta a realização destas auditorias e eu gostava de perceber, em nome do CDS, a razão porque a ERC não tem conseguido fazer a avaliação que é importante, que é imperiosa para a RTP nos termos do serviço público, da concessão de serviço público que tem para apresentar e, portanto, não é a primeira vez que sucede, nem a segunda nem a terceira, já aconteceu no passado também, sabemos disso, mas gostávamos de perceber porque é que isto reiteradamente tem acontecido e como é que se debela, provavelmente com mais meios humanos, bem sei, mas gostávamos de perceber como é que se pode fazer. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente. Tentando redimir-me do excesso anterior, vou tentar também colocar que não são bem questões, são mais observações, ainda com matérias do relatório e uma outra que não se prende diretamente com o relatório. Mas no relatório que nos apresentam de regulação de 2015, designadamente no que se refere à acessibilidade nos serviços de programas televisivos e à língua gestual, que nos parece a nós também uma matéria que deve ser alvo de reflexão, em que se verifica na sua generalidade o cumprimento por um conjunto de canais de televisão e que há naturalmente um incumprimento em nenhum momento entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro de 2015 de um canal de televisão que não cumpre estes procedimentos em relação à questão da língua gestual. Naturalmente que a questão que colocamos aqui é, no fundo, que diligências é que depois a ERC tomou tendo apurado ou tendo chegado a esta conclusão, se é que as tomou. E tentar perceber da análise que fazem até sobre a difusão de obras, num outro capítulo, sobre a difusão de obras criativas de produção originária em língua portuguesa, e tendo em conta designadamente que o serviço público de rádio e televisão, mas no caso os canais públicos de televisão, têm um papel fundamental na afirmação da cultura portuguesa, na difusão da cultura portuguesa e do que é feito por criativos portugueses, perceber de facto se esse patamar, se esse parâmetro é cumprido e se entendem, no relatório dá de facto a entender isso, mas se entendem que aquela que é, no fundo, a divulgação que possa ser feita, tanto da língua portuguesa como de produção artística e criativa portuguesa, se naturalmente estamos sempre a falar aqui de um enquadramento entre diplomas legais, mas se é do vosso entendimento e da vossa reflexão que isso é de facto cumprido. Quando eu há pouco falava da questão desta questão da sensibilização que fazem junto aos órgãos de comunicação social ou das diligências que possam tomar, era também no sentido de saber qual é a avaliação que a própria ERC faz da tomada de medidas por esses próprios órgãos de comunicação social. Ou seja, se a partir do momento que há notificação, uma chamada de atenção, o que se entender, como é que esses órgãos de comunicação reagem? De facto, isso tem efeito, não tem, é ignorado, é implementado, é concretizado? Era importante também percebermos, no fundo, qual é essa realidade. Por fim, deixar naturalmente uma preocupação que o PCP tem, que também é do conhecimento de todos, que se prende com aquela que é a concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social em poucos grupos económicos, que para nós prejudica seriamente aquela que é e degrada a qualidade da informação, o pluralismo e a diversidade. É uma matéria que nós temos colocado e que temos insistido sempre em colocar em debate, porque de facto entendemos que isso depois não está dissociado àquela que pode ser uma degradação do próprio regime democrático e que nós não podemos todo aceitar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora então o Conselho Regulador tem a palavra.
Se calhar começando ali pelo Dr. Rui Gomes, fazendo a ronda final.
Como quiserem.
Em vez de interpelar para a deputada Canavilhas.
Dispõem de 15 minutos, portanto, se distribuem.
Estamos 15 minutos, não se importa, começa por aqui e fica aqui.
A distribuição, fazerem como
ser rápido,
quiserem.
Muito bem. Vou ser rápido. Estão aqui a ser colocadas algumas questões. Uma das questões que é colocada pelos senhores deputados tem a ver com a auditoria à RTP. A notícia foi publicada no Expresso do passado há duas semanas. A notícia não foi desmentida. Não houve qualquer pedido de correção. Eu depreendo que esteja correta. E do levantamento que eu próprio fiz, cheguei um pouco a essa conclusão, que os factos que sustentam a notícia correspondem à realidade. Infelizmente, é uma situação que não é muito nova, essencialmente, não propriamente por causa de quem trabalha na ERCO ou de quem tem estes dossiês, mas simplesmente porque muitas vezes não há mecanismos de eficácia das medidas, não há mecanismos de supervisão, de alerta e de coordenação. E foi o que sucedeu aqui. Falhou tudo. E, infelizmente, estamos numa situação onde está a ser feita uma averiguação, está a ser feito também, eu próprio sugeri isso e foi aprovado, que se evite pelo menos a duplicação de custos, que a RTP não pague duas vezes o mesmo esforço. O professor Arons Carvalho está a fazer esse contacto, espero que as coisas corram bem, mas na verdade foi isso que sucedeu. Falhámos e essencialmente nos mecanismos de supervisão e de alerta relativamente a solicitações que nos são feitas por outras entidades e também pela própria auditoria. Em relação a algumas outras questões que também foram aqui colocadas, muito rapidamente, o parecer da TDT. Não foi possível. Não foi possível por uma simples razão. Há pessoas que têm um determinado entendimento onde, e agora posso pecar em termos de subjetividade, mas há pessoas que têm um determinado entendimento onde pretendem essencialmente preservar o que existe. Há pessoas que têm uma posição intermédia onde tentar fazer com que a coisa evolua devagarinho. E há outras pessoas que acham que já não chega a andar com este rame-rame, porque todo este processo tem sido assim. Um rame-rame que só tem beneficiado alguns e só tem prejudicado, em particular, uma parte, que é o cidadão que pagou, que fez a transformação para o digital e que não tem acesso ao conteúdo. Todos ganharam, menos o cidadão, que foi ele que custeou, de certa forma, o processo. Por último, só relativamente aos trabalhos e esses estudos. Eu tenho estado a supervisionar esses estudos e tenho uma outra, se me permite, uma outra particularidade. A base de dados é aberta a qualquer entidade, às universidades e investigadores. Todo esse trabalho é feito em conjunto e com suporte científico, essencialmente de uma universidade, e é deixado a qualquer investigador, a qualquer universidade, poder utilizar essa mesma base de dados. Desta forma, a ERC abrindo-se à universidade, à academia, e permitindo superar uma dificuldade, que é muitos investigadores não terem capacidade para obter financiamento e desenvolver esse tipo de estudos, e em alguns casos temos feito isso. Um tema específico onde há uma universidade que tem desenvolvido isso. Primeiro, isto é através do digital. No ano passado, com a Católica, relativamente à questão dos consumos de audiovisual, e para o próximo, o primeiro trimestre do próximo ano, eu espero que a ERC tenha já concluído e possa apresentar um estudo que é praticamente pioneiro na Europa, que é um estudo sobre o consumo de média por parte das crianças dos 3 aos 8 anos. O estudo chamar-se-á nativos digitais, pelo menos é assim que o estamos a tratar dessa forma, porque espelha um pouco aquilo que nós procuramos e vamos tentar saber. O comportamento destas crianças perante as plataformas, perante o conteúdo, e ao mesmo tempo, uma das outras coisas que já verificámos, a exclusão e a forma como muitas crianças, desde muito novas, são postas de lado e sentem esse processo de exclusão porque não têm dinheiro, porque não têm pais ou disponibilidade dos pais para os ensinar a trabalhar com alguns destes equipamentos. E, portanto, no meu entender, provavelmente será um dos estudos mais ricos e mais interessantes que a ERC irá promover, e eu espero que é da doutora Cristina Ponte, que está a desenvolver do ponto de vista científico esse trabalho, e também uma outra particularidade. Todos esses trabalhos já reuniram junto da ERC cerca de 30 de investigadores portugueses a quem a ERC solicita que prestem conteúdos, prestem colaborações, e todos estes trabalhos têm sido não propriamente um trabalho só da ERC, mas um trabalho de investigadores portugueses, que têm, através deste modo, também contribuído para a reflexão sobre o setor da comunicação social em Portugal. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Gomes. Tem agora a palavra.
Queres falar já?
Professora, por causa da questão das auditorias, porque
Não, eu não vou dizer mais nada.
Não, entendido.
O que combinámos com as auditorias era dizer que está a ser feita uma averiguação interna. É o mais razoável, a meu ver. E, portanto, não vale a pena acrescentar mais nada.
Interpelado diretamente pela secretária Daniela Gabriela Canavilhas sobre a tua...
Não vou falar depois. Agradeço muito a pergunta e a sua curiosidade, mas não, não. A minha liberdade está também em silenciar neste momento aquilo que tinha para dizer.
Eu também vou ser muito rápida relativamente à TDT. De facto, são precisas três posições num determinado sentido para poderem ser adotadas deliberações. Portanto, a consequência seria de não haver uma decisão, seria o deferimento tácito, digamos. Portanto, é fácil haver uma deliberação num sentido ou no outro quando as pessoas envolvidas têm uma posição. Quando as pessoas envolvidas não têm uma posição, quer dizer, num sentido ou no outro, não há uma resposta positiva ou negativa. Basicamente foi isso que aconteceu. Eu falo que tenho a consciência tranquila, porque enviei o meu contributo, enviei pelo menos aquilo que eu exprimi, enviei e distribuí aos senhores deputados. Portanto, isto relativamente à TDT. Quanto à concentração dos meios de comunicação social, era a única questão que eu também gostava de referir. Lá está. É que, de facto, o nosso sistema é um sistema que se encontra, de certa forma, ultrapassado, porque se baseia num princípio de que existe um pluralismo formal, isto é, quantos mais os titulares dos meios de comunicação social, maior a diversidade, não pode haver mais erro, maior erro do que este. Ou seja, o pluralismo não é um pluralismo formal. E, portanto, o pluralismo tem que ser um pluralismo em sentido substancial, o que implica uma intervenção regulatória mais atenta. Existe um parecer muito interessante que foi elaborado pela House of Lords, precisamente para a Ofcom, em que são apontadas algumas pistas no sentido da revisão da questão da propriedade e portanto são apontadas e no fundo é uma distinção entre aquilo que são relatórios periódicos sobre aquilo que no fundo acaba por ser o retrato do mercado de comunicação social em que o Ofcom periodicamente elabora e que acaba por funcionar como alertas vermelhos ou amarelos para os proprietários dos meios de comunicação e, portanto, eles sabem que, a partir daquele retrato, podem avançar num sentido ou no outro e distingue aquilo que são intervenções concretas do Ofcom perante situações em que de facto existe um excesso de concentração dos meios de comunicação. É um modelo entre muitos outros, só que isto implica naturalmente uma flexibilidade de análise por parte da entidade reguladora que neste momento portanto neste momento em termos de concentração baseia-se em critérios formais apenas. Portanto, está absolutamente ultrapassada.
Obrigada. E agora a doutora Luísa Roseira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou também tentar ser rápida relativamente aqui à questão das taxas de regulação, e porque a Sra. Deputada Helga muito bem frisou duas vezes a questão. É uma situação que nós temos que nos penitenciar, porque sabemos que, de facto, ir em 2 ou 3 anos de taxas junto para as... Até para os grandes regulados é difícil, quanto mais para os pequenos regulados. Houve uma situação de incompatibilização interna de sistemas que levou a alguns atrasos e que nós neste momento pensamos que está a ficar aos bocadinhos regularizada, mas de facto penitenciamo por isso, porque não foi para nós uma situação agradável. Relativamente às outras questões da autoria, o parecer já foi também, a autoria já foi respondido, o parecer, volto a dizer isto à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, foi com muita pena minha que nós não emitimos parecer, mas também os estatutos da ERCA obrigam que haja 3 votos e, portanto, eu e o professor Arons cedemos ao máximo os 2 para consensualizar. A partir de momento que o nosso consenso não era extensível a mais ninguém,
era impossível nós estarmos a enviar um parecer, porque estávamos a incumprir os estatutos da IERC, nem a própria entidade aprovado com dois votos, com uma abstenção e com dois votos contra, portanto o parecer era não houve possibilidade mesmo de consenso, porque de facto temos visões diferentes do que deverá ser o futuro da TDT, umas mais conservadoras, outras mais radicais, outras se calhar mais moderadas, mas foi impossível haver um consenso e, portanto, com muita pena nossa, não minha pessoalmente, não enviamos o parecer. Depois, relativamente à questão que me colocou, que era a senhora deputada Vânia Dias da Silva, que era a senhora deputada Diana, relativamente à questão da sensibilização dos operadores na programação em geral, os operadores normalmente nem das sensibilizações gostam, porque sabem eventualmente que a sensibilização é o antecâmara de depois haver uma sanção, designadamente uma sanção através de controle de nação, que pode ser uma demonstração inicialmente e depois uma sanção pecuniária. E, portanto, para eles normalmente detestam, de qualquer forma, ter alguma sensibilização da IERC. Agora vou-lhe dizer uma coisa, também saio com outra frustração numa situação, e não vou estar aqui a referir operadores nem programas em concretos. Os reality shows com deliberações, com decisões individualizadas, lidas na televisão, continuam de edição para edição a serem mais gravosos e mais ofensivos. E, portanto, é uma das situações em que eu admito, poderemos eventualmente passar posteriormente para uma aplicação, que se a lei o permitir, porque há a questão também muito importante, e acho que o legislador devia saber isso, da ética da antena não ser suscetível de qualquer punição a nível de controle de nação, e portanto eu acho que era algo que também que era importante, porque muitas vezes nós estamos ali no limbo entre o que é uma violação de uma ética da antena e o que é uma violação do número 2 ou número 3 do artigo 27, e portanto eu acho que era importante numa alteração da lei da televisão que a ética da antena também fosse suscetível de punição, e de qualquer forma aí nos reality shows a frustração é completa, porque eu acho de edição para edição, muitas vezes os conteúdos, até a própria produção acaba por escolher concorrentes que são aqueles mais conflituosos no sentido de terem mais audições, e portanto aí admito sem problema nenhum a impotência. Obviamente que estas decisões do regulador podem ter efeito no operador televisivo, no caso, quando houver uma renovação de uma licença, de uma autorização. Obviamente, quem tem um histórico de muitas condenações, isso poderá ser tido em conta se há ou não razões para não ser renovada uma determinada licença ou autorização. E penso que, na minha parte, está tudo.
Obrigada.
Não, somos esta uma resposta para dar à senhora deputada Diana Ferreira, sobre as acessibilidades para os públicos com necessidades especiais. Eu queria informar, nisso não foi perguntado, que nós estamos a elaborar um novo plano plurianual, que será iniciado no próximo ano, com exigências mais importantes que defendam os públicos com necessidades especiais, mas a pergunta concreta que me colocou é importante, é o de saber o que faz a entidade reguladora quando um operador não cumpre. Numa primeira fase, o que temos feito é uma sensibilização, numa segunda fase tem sido abrir um processo de controle nacional. Infelizmente, há um operador de televisão que disse taxativamente que não cumpre minimamente zero as obrigações para esses públicos, o que nós não deixamos de lamentar, mas teremos de cumprir a lei e aplicar as sanções que são devidas pela lei e por aquilo que pensamos que é o direito dos cidadãos a terem esse tipo de programação.
Muito obrigada. Então, finalmente, agora, Sr. Presidente.
Para terminar, para me despedir, para agradecer e para dizer que não estou frustrado, embora não esteja muito, muito satisfeito comigo próprio ou com aquilo que se passou nos últimos 5 anos, mas quero dizer-lhes que esta sessão valeu a pena, porque pelo menos trocámos algumas ideias e acho que falámos mais do futuro do que do passado, e é o futuro que interessa. Há aquela frase do Daniel Inarariti que eu cito sempre, que é é preciso libertar o futuro da ditadura do presente. E eu acho que há um problema hoje sério em Portugal, é que estamos a discutir o analógico, temos um pensamento analógico e é preciso virar-nos para aquilo que está aí para acontecer. E eu digo isto baseado também num episódio que eu vou contar aqui muito rapidamente e que diz respeito, nós tomamos posse a 9 de novembro e fizemos um almoço de Natal com os diretores das televisões, a primeira vez em que estivemos todos os membros do Conselho Regulador reunidos à mesa, com a senhora chefe de gabinete e com os diretores das televisões. E eu lembro que introduzi o tema da TDT e disse aos diretores das televisões, posso-lhes dizer quem estava e por que televisão, quem estava a representar que televisão, e eu disse, bom, e agora temos o problema da TDT para discutir. porque o anterior Conselho, o regulador, presidido pelo professor Azevedo Lopes, tinha-nos deixado esse dossiê. E eu achava que o dossiê TDT ia correr mal. E os operadores de televisão, os diretores, disseram, ah, deixa isso, que isso não é tema para já. Eu disse, mas vai haver o switch-off em abril, 24 de abril. E eles disseram, ah, não há problemas, depois discutimos isso, não te metas nisso, para já esse assunto ainda é muito... Não está na ordem do dia, estávamos em novembro, nós tomamos posse em novembro, em dezembro, portanto, foi um almoço de Natal que fizemos com eles. Em janeiro voltámos a reunir e a ANACOM decidiu que ia acelerar o processo e que o processo era mesmo para levar a sério. E aí foi ver as mesmas pessoas à mesa a dizer, afinal o assunto é sério, temos que o discutir rapidamente. Correu como correu, é público, não vale a pena nós estarmos aqui a recontar a história ou a construir uma narrativa diferente daquilo que se passou, porque toda a gente sabe o que se passou, não apenas de há 4 anos a esta parte, mas ou de há 5, mas de há 10, ou quando se começou a falar da TDT em Portugal. Eu lamento que se fale hoje no TDT e que se fale pouco das OTT, que são Over the Top Television, e que são, no fundo, fórmulas do futuro bastante mais diversificadas e que deviam estar a ocupar a nossa cabeça, tal como a questão do dividendo digital, que é um assunto que não está morto e que eu disse aqui que gostaria de ver discutido. De qualquer maneira, relativamente a esta questão da TDT e de não termos conseguido 3 votos favoráveis, para mim era muito fácil ser cínico e votar a favor. Não, doutora Gabriela Canavilhas, há um parecer que veio dos serviços para o Conselho Regulador, e esse parecer foi o que nós discutimos. É evidente que podemos sempre acrescentar, tirar, alterar, e podemos trabalhar o documento que vem dos serviços. E é de pessoas que conhecem muito bem o setor, melhor que nós. Nós tomaremos a decisão final. Mas as pessoas que fizeram aquele parecer, fizeram um parecer baseado na sua experiência, no seu conhecimento, naquilo que é, no fundo, a sua profissão há muitos anos. E eu lembro-me que, estando a presidir ao Conselho, e depois de perceber que não havia votos suficientes, para 3 votos suficientes, lembro-me de ver o Dr. Rui Gomes dizer à doutora Raquel, eu estou de acordo contigo, provavelmente por razões diferentes. Ou seja, lembram-se da declaração. Ou seja, não é possível haver acordo por razões provavelmente diferentes. O Dr. Rui Gomes disse para a doutora Raquel, a doutora Raquel disse para o Dr. Gomes. O que significa que há uma geometria variável nas deliberações do Conselho que convém perceber. Por isso é que eu disse à senhora deputada Daniela Canavilhas que eu... eu não disse que o Conselho reflete a sociedade, acho que o Conselho reflete as divergências da sociedade e as convergências. E não...
Eu mereço que me chame Daniela, porque eu chamei Fátima.
Não, a Gabriela, eu chamei-lhe Gabriela.
Eu mereço, porque eu chamei Fátima.
Mas se lhe chamei Daniela, foi por simpatia. Deixe-me dizer-lhe relativamente a esta matéria que acho que é preciso que a Assembleia da República, a ERC, a ANACOM e outras entidades trabalhem em conjunto, não só sobre a TDT, mas sobre o futuro. Trabalhem em conjunto e não façam muitos comícios à volta desta questão, porque, como dizia o Einstein, uma divergência é um acontecimento. Saudemos as divergências e não procuremos consensos. Também já disse isto aqui várias vezes, no antigo Parlamento israelita, quando uma lei era votada por unanimidade, não valia. E não escuso-me de recomendar isso ao Parlamento português, porque acho que a primeira lei, a lei votada no Parlamento por unanimidade foi a Lei das Finanças Locais no século passado, portanto, 1990 e tal. Passando à frente e para não ser e para não ocupar muito mais tempo, eu estou de acordo com o Sr. Deputado Jorge Campos quando ele pergunta se a ERC alguma vez fez alguma intervenção junto da televisão e da rádio pública e acrescentou a rádio. A rádio tem sido um parente pobre e eu volto a dizer, é preciso abrir concursos para rádios que estão fechadas, é preciso revitalizar o setor, é preciso pensar isto de outra maneira. Bom, mas eu estava a dizer que nós temos que pensar o serviço público digital e a marca RTP, se quiserem, no futuro, no digital. Alguém vai ter que fazer esse trabalho, porque a regulação para o passado, neste momento, não é aconselhável, faz-nos perder tempo, coloca-nos divergências várias, e eu acho que sim, que acho que há um serviço futuro, há um serviço público no digital. Relativamente à outra questão, Eu peço desculpa porque havia uma questão. Ah, a pergunta que foi feita aqui é para que é que serve a ERC. Eu devo dizer-lhes que houve uma diretora da ERC que se zangou comigo porque eu participei com o Dr. António Costa, com o Dr. Lobo Xavier e com quem era o outro? E com o Dr. Pacheco Pereira na quadratura do círculo. E eu disse, todos os dias me pergunto a mim próprio para que é que serve a ERC e continuo a perguntar-me, eu que sou o presidente da ERC. E acho que a ERC deve ser uma instituição também ela virada para o futuro. A ERC, como disse, eu estou de acordo com o que disse a doutora Raquel, no essencial, não sei como é que isso depois se concretiza, mas no essencial de uma regulação integrada, estou de acordo. Aliás, a experiência que tivemos agora com o regulador espanhol, este fim de semana, eu e a doutora Luísa, foi bastante enriquecedor. Quinta e sexta, exatamente. Tivemos uma longa sessão de trabalho e foi muito interessante. E vale a pena nós continuarmos a trabalhar. E o protocolo com a CNMC é fundamental, da mesma maneira que os franceses, os espanhóis, se queixam dos franceses. Ou seja, a questão europeia está toda em aberto. E é preciso perceber onde é que são as fronteiras. Para nós, a fronteira é a língua neste momento. A nossa fronteira é a nossa língua, vai onde estiver. Bom, eu vou terminar agradecendo a possibilidade de vir aqui a esta Assembleia ou a esta Comissão dizer aquilo que pensava. Acho que todos nós somos homens livres, não conheço aqui ninguém que não pense pela sua própria cabeça, mas também, independentemente daquilo que a doutora Raquel fez e que eu acho muito bem, que foi entregar um parecer enquanto constitucionalista e jurista sobre a questão do TDT, da TDT, eu acho que era muito importante no final do mandato deste Conselho Regulador, cada um de nós entregar um documento com aquilo que é a sua reflexão sobre o regulador. Eu estou a fazê-lo por escrito, devo dizer-lhes que pode ter algumas surpresas. Prometi ao Sr. Presidente Ferro Rodrigues entregá-lo em mão a partir do dia 9 de novembro. É um relatório que pode trazer algumas surpresas, nomeadamente sobre aquilo que foram notícias publicadas, o que de facto estava a acontecer, porque é que aconteceu assim e como também a ERC trabalha muito e comunica mal. Comunica mal. Mas também é natural porque desde o primeiro dia que eu não desminto uma notícia sobre a ERC, eu não corrijo uma notícia sobre a ERC e tivemos esse princípio e não exercemos o direito de resposta porque achamos que estamos a abusar da nossa... Mesmo perante que às vezes deixa o professor Arons doente logo de manhã. Bom, dito isto, eu gostava de dizer que farei chegar um relatório pessoal e espero que os meus colegas façam também isso, porque houve matérias que ficaram de fora. Nós tivemos uma crise de audiências, teve para não haver audiências, em primeira leitura de audiências. Nós tivemos problemas gravíssimos com reguladores internacionais. Nós tivemos o problema que a doutora Raquel já frisou aqui, de que ninguém falou, que foi o problema da Altice e da PT. Não sei se sabem, mas a autoridade da concorrência... foi retirado o processo, a autoridade da concorrência transitou diretamente para Bruxelas. A autoridade da concorrência pede o parecer à ERC. Como a autoridade da concorrência não pôde ser ela a gerir o processo da compra da PT pela Altice, ninguém nos pediu parecer. É evidente que nós podíamos ter tomado a iniciativa de pedir para intervir no processo. Não o fizemos. Falha nossa também, como muitas outras. E para terminar, queria dizer o seguinte. Está a decorrer um inquérito feito por um auditor externo sobre o que se passou no caso da auditoria das averiguações. Eu tenho que ter cuidado com a palavra, porque não sendo jurista, corro o risco de dizer uma coisa que não é verdade. E, portanto, com a averiguação interna do que se passou com o atraso nas auditorias do serviço público, eu não sei, ninguém me conseguiu explicar até agora, se nos anos anteriores aconteceu a mesma coisa, exatamente nas mesmas datas, ou seja, os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, se foi exatamente assim. O que eu sei é que pela primeira vez este ano a RTP tem um Conselho Geral Independente. E sim, é verdade, o professor António Feijó escreveu-me uma carta a perguntar como é que estavam as auditorias, a carta entrou no sistema normal, e depois como aquilo andou e não houve resposta a tempo. Não sei se corresponde exatamente ao tempo do ano passado, isto é, o ano passado, como não havia Conselho Geral Independente, provavelmente ninguém nos pediu aquilo a tempo. Admito que tenha havido esse desfasamento passado, há dois anos, nos anos anteriores. É isso que eu quero dizer. O que é verdade é que nós, neste momento, estamos a resolver um problema e, portanto, queria-lhes dizer, eu sou presidente do Conselho Regulador da ERC e, portanto, a primeira responsabilidade da falha é minha. A coordenação é de todos, mas a falha, neste caso, é minha e estou aqui a assumi-la. A ERC falhou em algumas coisas, mas fez outras que são fundamentais. E, como me dizem alguns operadores com quem trabalho diariamente, dizem, a ERC, em determinadas matérias, não estorvou onde podia ter impedido o normal funcionamento de algumas empresas e de algumas instituições. A começar pela própria RTP, que, como sabem, tem uma situação muito própria. Eu estou aqui a olhar, vejo ali a doutora Raquel a olhar para o relógio, vai ter a apresentação do livro, e eu agradeço a esta comissão o facto de ter antecipado meia hora... Uma hora a audição, sei que alguns dos senhores deputados, nomeadamente ali o meu amigo Jorge Campos, estão sem almoçar, mas
obrigada,
fica a hora de lanche. Muito obrigado e até
sempre. Do Conselho Regulador, senhor deputado Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. É só para deixar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os cumprimentos novamente aos membros do Conselho Regulador da ERC, a dizer que vou ter que me ausentar da reunião, de facto, porque vou para uma audição com o Ministro, por isso não vou ter possibilidade de me despedir dos senhores. Ficam naturalmente aqui os cumprimentos. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada. Nós, também para dizer que a nossa reunião ainda vai continuar, porque este foi o primeiro ponto de ordem de trabalhos. Gostaria de fazer um comentário. Peço, senhoras e senhores deputados, ainda não terminámos sequer esta audição. Eu penso que, e quero agradecer a vossa presença e os esclarecimentos que nos trouxeram, mas não posso deixar de fazer um comentário sobre a falta do parecer sobre a TDT, porque considero grave, independentemente das razões, e já aqui foram aduzidas e várias justificações, mas se a Assembleia da República, que elege a entidade reguladora para a comunicação social, no momento em que solicita um parecer, não pode contar com esse parecer, agora já sou eu, a título pessoal, pergunto, então a Assembleia da República tem de se questionar para que é que serve a ERC. Se houve um parecer que foi feito pelos serviços, seria muito para nós, comissão, que estávamos a trabalhar o assunto, teria sido muito útil que esse parecer nos tivesse sido enviado com os comentários, ainda que fossem individuais, de cada um dos membros do Conselho do Conselho Regulador. Porque é verdade que o pluralismo é louvável e que deve ser respeitado. Agora, os órgãos não podem ficar impedidos de funcionar, têm de encontrar formas de funcionar e nunca pode ser uma desculpa para o seu bloqueio a existência de pluralismo. Isso seria um atentado à democracia, porque a democracia é precisamente... fundada no pluralismo. Portanto, eu pessoalmente acho muito deu uma imagem muito negativa da IERC o facto de não ter sido possível enviar esse parecer. Quanto ao mais, era a nossa ordem de trabalhos era restrita. Portanto, há muitos assuntos que nós gostaríamos de discutir e que certamente haverá oportunidades de, a título individual, não já como Conselho Regulador, mas a título individual, poderão participar nesses debates que certamente irão ser promovidos pela própria Assembleia da República, por esta comissão. Se, ou de facto, é a vossa intenção enviarem
algumas achegas fazerem uma reflexão sobre esta vossa experiência que possa ser útil para o próximo Conselho Regulador e também para nós, é evidente que só vos podemos agradecer, quer em relação, por exemplo, às sobreposições de competências entre a ANACOM e a IER, que eu acho que isso é muito útil para quem tem a experiência de dizer-nos concretamente quais são os pontos de sobreposição, quais são os conflitos, se é que existiram. Também em relação, por exemplo, ao modelo de Conselho Regulador, o que é que, para que também cada grupo parlamentar possa tomar as suas iniciativas, se for caso disso, que exijam alterações legislativas. E isto para já não entrar nas questões substantivas da questão do dividendo digital em relação à própria TDT e ao futuro da TDT, uma vez que uma parte está resolvida com a lei que foi aprovada, mas há depois o futuro que também tem de ser pensado e tem de ser acautelado. Por último, desejar-lhe as maiores felicidades no lançamento do seu livro, que seja um grande êxito, e desejar a todos as maiores felicidades nesta nova etapa da vossa vida, depois de deixarem esta responsabilidade de Conselho Regulador. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e até sempre. Bom, vamos continuar. Eu vou tentar ser muito, muito, muito breve e faço um apelo a que sejamos todos, uma vez que há outras comissões que estão a funcionar e que muitos deputados querem ir para essas comissões. Vamos tentar, então, aproveitar bem o nosso tempo. Ora, em relação ao parecer sobre relatórios da IERC, já tinha dito que cabe ao PSD a indicação do autor do parecer e que dia 18 de outubro será a data em que terão de apresentar esse parecer. Sr. Deputado Helga Correia.
Senhora Presidente, apenas para dizer que a deputada do PSD será eu.
Muito bem, muito obrigada, está resolvido. Temos a eleição do Conselho de Opinião da RTP agendada para o dia 14 de outubro e as candidaturas vão ser apresentadas, poderão ser apresentadas até ao dia 30 de setembro e os candidatos têm de ser ouvidos na comissão. Portanto, vamos ter agora umas reuniões provavelmente extraordinárias. 14 de outubro, entre 30 de setembro e 14 de outubro, temos de ouvir os membros do Conselho, não, do Conselho de Opinião da RTP. Portanto, preparem-se.
Mas é sexta-feira.
Como? Eleição no plenário. 14 de outubro é no plenário, mas eles têm de ser ouvidos aqui. Ou têm de vir aqui e prestar depoimento e ser interpelados por nós. O Grupo de Trabalho de Desporto propõe a audição na Comissão dos Comitês Olímpico e Paralímpico de Portugal. Eu acho bem, e acho que toda a gente se acha bem. Portanto, vamos encontrar uma data, vamos ver depois qual é a melhor data. Acho que não é melhor não estarmos já a ver, porque também temos a questão do Conselho de Opinião da RTP. Vamos ver qual é a melhor data.
Convém só que seja importante por causa
de... Sim, claro que sim, sem dúvida. Vamos ter isso tudo em conta, mas como digo, também temos, não é? E depois os deputados, também não podemos estar a marcar uma reunião e os deputados não estarem presentes. Portanto, vamos tentar encontrar as melhores datas, as melhores soluções. O Grupo de Trabalho de Desporto propõe realizar uma conferência sobre as regras do desporto em Portugal, o percurso legislativo e o futuro, proposta do programa dessa conferência já foi distribuída teremos de ver também qual será a melhor data, porque temos depois os debates, temos todos estes agendamentos e depois temos também os debates sobre o Orçamento de Estado. 6 de dezembro, ok, está bem. Pronto, está bem. Pronto, muito bem, está bem. Está bem. Dezembro. Não. Não temos condições, não tenho condições neste momento para vermos para esperar, temos de esperar pelas candidaturas. Só podemos agendar depois de 30 de setembro para vermos quais são as candidaturas, quantas é que saem, depois é que vamos agendar. Eu só disse para se prepararem que vamos ter de fazer reuniões extraordinárias, não há condições para provavelmente os ouvirmos todos numa reunião só. A audiência da Associação Nacional de Imprensa Regional, que estava prevista para amanhã, não se vai realizar, uma vez que também a audiência com o Sr. Ministro da Cultura também foi adiada. Acho que é melhor fazer uma proposta primeiro. Em relação às atas das últimas reuniões, podemos considerá-las aprovadas, muito bem. E vamos ao ponto que é o ponto importante desta ordem de trabalhos, que é a apreciação do pedido de trasladação de Passos Manuel para o Panteão Nacional, que, apresentado pela Academia Nacional de Belas Artes, que já foi agendado e reagendado, e, portanto, acho que hoje tem de haver, de facto, uma tomada de posição e peço que os grupos parlamentares se pronunciem e que nós possamos apresentar uma posição da Comissão. Chamo a atenção que, agora isto só recordando o histórico deste pedido, que em 2011 tinha sido dirigido igual pedido, na altura foi invocada a indisponibilidade financeira, o orçamento previsto rondava os 50 mil euros, entretanto a Academia agora mais recentemente apresentou uma estimativa de 12.500 euros, mas de acordo com o gabinete do Secretário-Geral da Assembleia da República, as trasladações que entretanto ocorreram orçaram entre 70 mil e 120 mil, mas, tendo em conta que foram de Mário Rodrigues e de... Não, Sofia de Melo Breiner e do Eusébio, mas acrescentam que dificilmente se poderá fazer por menos de 50 mil euros. Depois, houve da parte de alguns deputados que destacaram a importância de Passos Manuel, designadamente a deputada Gabriela Canavilhas, como parlamentarista notável, a quem devemos o Panteão Nacional, e considerou que a Comissão deveria propor que esta fosse considerada uma iniciativa prioritária da Assembleia da República, enquanto iniciativa cultural imprescindível de memória a esta personalidade. A senhora deputada Teresa Carreiro referiu-se também à simbologia desta transladação e à relevância da personalidade de Passos Manuel, mas na altura solicitou o adiamento por uma semana. Entretanto, na semana passada também não houve condições para tratarmos do assunto e, portanto, hoje o que têm os grupos parlamentares a dizer de sua justiça? Quem é que quer usar da palavra? Sr. Deputada Gabriela Canavilhas.
Apenas para reiterar, Sra. Presidente, o que disse na reunião que acaba de mencionar e de reler, e, portanto, a posição do Partido Socialista mantém-se. Consideramos que deve sair desta comissão uma posição de reforço do pedido feito pela Academia das Belas Artes.
Obrigada, Sra. Deputada. Quem mais é que deseja usar da palavra? Senhor deputado,
eu já na última discussão que tivemos sobre esta matéria, eu dei a minha opinião, que não é do partido, uma vez que na conferência de líderes os partidos depois é que tomam as posições finais sobre estas matérias, e foi isso que nos levou depois a nós a pronunciarmos aqui em sede de comissão, mas acho que a minha opinião continua a ser a mesma. A minha opinião, e creio que é partilhada, que é: não há dúvidas do mérito da trasladação de Passos Manuel. E a figura, a simbologia histórica que está associada a Passos Manuel, toda ela merece realmente esse reconhecimento. A única coisa que nos foi dito pela Conferência de Líderes foi que na altura não haveria disponibilidade financeira para avançar com este processo. Portanto, o que eu acho que deve ser feito, caso haja já essa disponibilidade financeira, não deve ser de avançar. Acho que deve ser essa situação. Era só do ponto de vista financeiro e não quanto ao mérito da iniciativa. Se já, tiver ultrapassada essa questão, deve-se avançar. E essa é a nossa opinião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sinto-me um pouco mal por não ter nada de particularmente novo para dizer, sendo que fui eu que pedi à Sra. Presidente e a toda a Comissão para adiarmos a discussão desta matéria. Isto porquê? Porque eu levei, se bem se lembram, eu disse que não me sentia mandatada perante uma questão, desta envergadura, a pronunciar-me sem consultar o meu grupo parlamentar. Assim eu fiz na reunião do grupo parlamentar, e o que daí adveio foi que foi uma sugestão que a Comissão remetesse para a Conferência de Líderes. Eu expliquei que o que tinha sido pedido pelo Sr. Presidente era um parecer da Comissão para análise posterior, não é verdade? Foi isso que foi pedido. Ao que me foi respondido que, em todo o caso, era o que se mantinha, porque teria havido, a quando da última trasladação de Eusébio, uma abordagem, nomeadamente por parte, eu não sei, isto foi-me dito pelo líder da minha bancada, doutor Nuno Magalhães, e portanto agora estar a citar alguém que citou alguém, mas ele terá dito que vários deputados de várias bancadas, nomeadamente o senhor vice-presidente Jorge Lacão, terá dito que agora se deveria, enfim, fazer um compasso de espera, mas como eu não o ouvi pessoalmente, só estou a citar. Portanto, em suma, a posição que me foi transmitida do meu grupo parlamentar era de que esta matéria, e sem prejuízo, obviamente, o mérito de Passos Manuel, e não é de todo isso que está aqui em causa, deveria ser levada para discussão em sede de conferência de líderes por todas as bancadas. Muito obrigada.
Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Sra. Presidente, queria fazer uma atualização da minha proposta da outra reunião. Na outra reunião eu tinha feito uma proposta que a nossa comissão e o nosso parecer fosse no sentido de, por unanimidade, que a comissão apresentasse uma fundamentação enfim, aprofundada sobre a bondade da proposta da Academia das Belas Artes e que nós deveríamos bater-nos porque, para a concretização dessa proposta. Agora faço uma atualização. Propunha que nós, Comissão de Cultura, fizéssemos, corroborássemos a proposta da Academia das Belas Artes, por unanimidade, era importante que assim fosse, e que propuséssemos ao Presidente da Assembleia da República que esta proposta ficasse em cima da mesa e que fosse concretizada na primeira oportunidade para a qual, em que houvesse fundos. E que, portanto, fosse aprovada sim para ser concretizada na primeira oportunidade em que houvesse fundos. Isso já seria um passo de aprovação e que apenas aprovaria a sua concretização quando houvesse fundos. É diferente de não ser aprovada por não haver fundos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aliás, também foi nesse sentido que foi a intervenção do Sr. Deputado Pedro Pimpão. Bom, então fazemos o seguinte. Nós, acho que é consensual que se justifique esta trasladação. Mas penso que de quando foi
Presidente, se me dá licença, não, eu estou basicamente de acordo com a proposta da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Eu penso que faz todo sentido também que a Sra. Deputada Teresa Queiro disse. Portanto, eu penso que tínhamos que encontrar aqui a situação e o momento exato para fazer chegar a proposta ao Sr. Presidente da Comissão, ao Presidente da Assembleia da República. E avançar, porque do ponto de vista dos princípios não temos nada contra isso.
Ou seja, não temos de ser nós que temos de fazer a avaliação das disponibilidades financeiras ou não. Isso compete ao Presidente da Assembleia. Portanto, o que nós nos compete é avaliarmos a pertinência, a importância desta proposta. Não, e da proposta que nos é apresentada. Portanto, acho que quanto a isso que há unanimidade, e depois o Presidente da Assembleia decidirá se há disponibilidade financeira ou não há disponibilidade financeira, se deve levar ou não deve levar a Conferência de Líderes, qual, ou seja, isso já é depois um passo seguinte que já não é unânime. Ou seja, nós apoiamos, nós estamos de acordo com esta proposta que foi apresentada, não é? Achamos que deve ser dada toda a importância e prioridade ao assunto, mas em relação à questão financeira... Mas eu acho que aí estamos a dar de... Eu não sei, mas eu estou a... A minha interpretação é que se nós dissermos isso na primeira oportunidade que haja fundos, estamos a partir do princípio de que agora não há. E eu não sei se não há. Não foi dito agora. Ninguém nos disse agora. Desculpe lá, isto é em 2011. Passaram 5 anos. Não há. Ninguém nos disse que não havia fundos. Ninguém nos disse que não havia fundos. Em 2011 é que disseram que não havia disponibilidade financeira. Agora não sei. Não sei se há ou não há. Depende das prioridades que forem definidas.
Uma coisa é dizer que
Não, eu até diria, esperamos que haja disponibilidade financeira. Quer dizer, então, desculpem lá, eu recuso-me a dizer, a avaliar, ou eu própria a assumir que não há disponibilidade financeira, ninguém me disse que não havia. Porquê que o orçamento da Assembleia não pode ter 50 mil euros para...
Pode-se talvez redigir, tendo em conta a resposta...
2011 era outra comissão, eram outros deputados, era outra Assembleia e era outro tudo. Não vou agora estar a reportar-me a uma resposta que foi dada em 2011, há 5 anos. Mas não há quórum mesmo? Não? Ah, isso é que é mau, porque depois a comunicação social vai outra vez, andam aí muito em cima do assunto e vão dizer que não há quórum. Não, é que é muito desagradável, porque eu já na semana passada disse que foi porque os deputados tiveram de sair, porque iam para outras comissões, etc. Tudo bem, por mim tudo bem. Tem de ser então um assunto que seja logo tratado no início da reunião, que é para ver se não há sempre falta de quórum quando se... Como?
Quanto mais sempre melhor. Se for fazer um texto,
sim. Ok. Pronto, então fica o assunto para a próxima reunião. Sim, sim, mas não há quórum, de facto. Se levantou e bem o problema também do quórum. Mas não é só... Pronto, fica então para a próxima reunião, mas tem de ser mesmo um dos assuntos logo dos primeiros pontos da ordem de trabalhos. Pronto, e provavelmente já vamos ter as audições, mas temos tratado este assunto antes das audições. Pois, está bem. Não, no dia 4 já devemos ter. No dia 4 já devemos ter, não. Ok, está bem. A ver, vamos então.
Dia 30 é sexta.
Sim.
Os comentários indicam os candidatos até sexta.
A partir daí. É só terça para
depois. Ah, pois, está bem. Tem razão. Tem razão. Depois temos jornadas parlamentares. Seis. Não, é que depois é feriado. 5 de outubro é feriado. Ah, isto vai ser mesmo muito problemático, não vai haver condições para.
Na 11ª Comissão do Ambiente, temos lá 4 deputados que estão a ouvir o ministro.